Muito bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas. Eu dava as boas-vindas à senhora ministra, ao senhor secretário de Estado e à senhora secretária de Estado. Hoje a nossa ordem de trabalhos tem dois pontos. O primeiro ponto é a audição da senhora ministra para obter um esclarecimento cabal sobre a concretização de uma norma orçamental relativa à inclusão de 3 vacinas no Plano Nacional de Vacinação e a requerimento do PCP. Nós teremos até às 10 da manhã para depois começarmos a audição regimental normal também da senhora ministra, que é habitual e que já está marcada há muito tempo. Portanto, teríamos, como sempre, começaríamos pelo grupo parlamentar do PCP, teríamos uma primeira ronda de 3 minutos, a senhora ministra responderia em conjunto, e uma segunda ronda de 2 minutos e a senhora ministra responderia em conjunto. Eu começava, desde já, por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado, os Srs. Deputados. Sra. Ministra, o Grupo Parlamentar do PCP já nesta comissão e logo após a aprovação da norma do Orçamento de Estado, teve a oportunidade de questionar a Sra. Ministra sobre o cumprimento da norma. A Sra. Ministra foi muito enfática e afirmativa, dizendo que as normas do Orçamento de Estado eram para cumprir. Obviamente, é esse também o entendimento que temos. No entanto, ao longo destes tempos e sobretudo até de acordo com as informações que foram aqui trazidas, quer pela Direção-Geral de Saúde, quer outras informações que foram veiculadas pela comunicação social, não se vislumbra efetivamente o modo e o tempo em que esta norma vai ser cumprida. Esta comissão, quer por requerimento do PCP, quer de outros grupos parlamentares, já teve ocasião de ouvir a Direção-Geral de Saúde por 2 vezes sobre esta matéria e também a Sociedade Portuguesa de Pediatria. Relativamente à Sociedade Portuguesa de Pediatria, as informações que foram aqui dadas foram informações que corroboram aquelas que são as recomendações que a própria sociedade faz e que atestam que as 3 vacinas são efetivas, são seguras e que, obviamente, teriam vantagens para quem para as crianças e os jovens que delas beneficiam. Aliás, os médicos, e todos eles, são unânimes em que o facto de não estar no Programa Nacional estas vacinas cria, efetivamente, enormes desigualdades, porque quem pode pagar imuniza os seus filhos, quem não, não o faz. E esse foi algo que foi reiteradamente aqui colocado nesta comissão. A Direção-Geral de Saúde fez um ponto de situação há cerca de 15 dias, se a memória não me falha, dizendo que o relatório do HPV, portanto do alargamento para os rapazes, estava completo, que foi transmitido à tutela. Recordo que esse relatório também foi enviado a esta comissão e apontava 4 opções. Relativamente à meningite B, foi-nos dito aqui pela senhora diretora-geral que estava já feita uma versão preliminar, que ia ainda ser objeto de conclusões e, portanto, para uma versão final. Não nos foi enviada, embora tenha sido dado a conhecer que ela iria ser feita. E pergunto, Sra. Ministra, se já tem essa versão final e o que é que ela contém, e também a pergunta relativamente ao rotavírus. A questão, Sra. Ministra, é precisamente, termino com a pergunta que inicialmente lhe fiz, que é quando e como é que esta norma orçamental vai ser cumprida e quais as informações que hoje nos pode aqui dar de forma a que se perceba o cumprimento da norma.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José António Silva, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado. Bom dia a todos. Como é do conhecimento geral, portanto, o Orçamento de Estado para 2019 termina especificamente que o Governo, em articulação com a Direção-Geral de Saúde, proceda à integração no Programa Nacional de Vacinação da vacina do vírus do papiloma humano, entre outros. A senhora deputada Carla Cruz já fez aqui uma exposição, portanto já anunciou os principais pontos que deviam ser aqui debatidos, e eu gostaria de saber concretamente o Ministério quer dar continuidade ou quer cumprir com aquilo que está inscrito no Programa Nacional, no Orçamento de Estado, ou seja, se está disponível e quando para integrar a vacina do papiloma humano, portanto, para rapazes, no Programa Nacional da Vacinação. Se vai introduzir essa vacinação ainda este ano, essa vacina ainda este ano, e se, portanto, concorda que, juntamente com essa vacina, portanto, a vacina da meningite B e do rotavírus também, é uma proposta da Direção-Geral de Saúde, portanto, para a sua inclusão no Plano Nacional de Vacinação, se também são incluídos. Esta dúvida que se levanta, portanto, esta vacina, a inclusão desta vacina no Programa Nacional de Vacinação, às vezes faz-nos pensar da sua inutilidade. E eu gostaria muito, sinceramente, de fazer uma pergunta muito concreta à Sra. Ministra. Sra. Ministra, se tivesse um filho a necessitar desta vacina, portanto, permitia que esse seu filho fosse vacinado contra o vírus do papiloma humano, ou não o faria por achar injustificado, portanto, esta vacina? E fico-me por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado. Ah, não, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Isabel Moutela. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, o PS sempre entendeu que, fazendo a Comissão Técnica Independente de Vacinação e a Direção-Geral uma permanente e sistemática monitorização da situação epidemiológica no país, não deveríamos interferir nas suas boas práticas, até porque elas são constituídas por técnicos com conhecimentos científicos específicos e especializados na matéria. E também sempre distinguimos muito bem aquilo que é a missão do Plano Nacional de Vacinação e aquilo que são as prescrições personalizadas de vacinas no âmbito da relação médico-paciente. O Plano Nacional de Vacinação tem um objetivo direcionado para a população em geral ou para grupos de riscos e cumpre uma missão que é mudar a dinâmica da saúde. A Comissão Técnica de Vacinação e a Direção-Geral fazem uma avaliação e chegam a uma fundamentação que é completamente diferente daquela que fazem, por exemplo, e que fez a Sociedade Portuguesa de Pediatria, que se limitou a avaliar a segurança daquelas vacinas, enquanto a Direção-Geral avalia e vai muito mais profundo, avalia a carga da doença pelo peso da gravidade, a prevalência, as sequelas, a vulnerabilidade da vacina, a duração da imunidade, as características da própria vacina em termos de eficácia e a concordância daquela vacina com as estirpes circulantes em Portugal. Concentrando-nos especificamente nestas três vacinas, daquilo que nós aqui ouvimos, a meningite B, por exemplo, e que já é ministrada a grupos de risco, o conteúdo da vacina que está disponível não tem uma boa concordância com a estirpe circulante em Portugal. Terá só uma percentagem de 68%. Por outro lado, em termos da imunidade, que é só individual, demonstra também só uma eficácia de 22%. A rotavírus, daquilo que já se sabe, tem a carga da doença não é relevante, quer em termos de mortalidade, quer em termos da morbilidade, e o HPV para rapazes tem um efeito de muito longo prazo, de tal forma que aqueles que fossem agora vacinados só teríamos um efeito em 2040, 2050. Para além disso, não está estabelecida uma relação direta entre o HPV para rapazes e o cancro, por exemplo, do ânus, da cabeça e do pescoço. Não se sabe ainda a duração desta imunidade e, portanto, no que toca a estas três vacinas, da perspectiva do PS, há efetivamente aqui alguns constrangimentos que não estão completamente ainda apurados. Por isso, face a estas lacunas, e sendo certo que temos uma norma programática, a questão que nós colocamos é se a senhora ministra, se efetivamente deve ou não ser cumprida, como e quando. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e ao senhor deputado Moisés.
Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhora ministra, senhor secretário de Estado, senhora secretária de Estado. Bom dia a todas e a todos. Já aqui foi dito, no Orçamento de Estado para 2019, na discussão em especialidade, foram aprovadas várias propostas de vários partidos para o alargamento do Programa Nacional de Vacinação e para a inclusão de novas vacinas, nomeadamente o alargamento da HPV para rapazes e a inclusão das vacinas para a meningite B e contra o rotavírus também. E a verdade é que a proposta, melhor dizendo, a versão final do Orçamento de Estado para 2019 fez uma conjugação destas várias propostas e atualmente o Orçamento do Estado que está em vigor, no seu artigo 212, diz que o Governo, em articulação com a Direção-Geral de Saúde, procede à integração no Programa Nacional de Vacinação destas novas vacinas. Para o Bloco de Esquerda, esta não é uma questão de sumenos e por isso é que apresentamos também propostas em especialidade do Orçamento do Estado, porque temos a noção que estas vacinas são altamente recomendadas pelos médicos, em particular pelos pediatras, têm um custo muito significativo para a maior parte das famílias, na ordem dos 600 euros, e há muitas famílias que, apesar de terem um médico a recomendar a vacinação das suas crianças para estas vacinas extra Programa Nacional de Vacinação, não têm recursos para o fazer, porque é uma despesa considerável que não está ao acesso de todas as pessoas. E, portanto, é por isso mesmo é que, tendo em conta o custo destas vacinas e tendo em conta também o facto de serem altamente recomendadas, nomeadamente por pediatras, e aqui foi confirmada essa recomendação pela Sociedade Portuguesa de Pediatria para vacinação individual, por isso mesmo é que se apresentaram estas propostas em sede do Orçamento do Estado para 2019. Nós ouvimos aqui atentamente a Direção-Geral de Saúde, como já foi dito, que na altura continuava a estudar e a avaliar o possível alargamento do Programa Nacional de Vacinação. Ouvimos aqui quais eram os cenários possíveis para estas três vacinas que iriam apresentar ao Governo. E, portanto, aquilo, a primeira pergunta era perceber o que é que já apresentaram como proposta para cada uma destas vacinas ao Governo. Ouvimos também, tanto aqui como depois publicamente, nomeadamente através da comunicação social, a Direção-Geral de Saúde sugerir um primeiro passo que passaria pela comparticipação do Estado a estas vacinas. O argumento da Direção-Geral de Saúde é que a ação que provavelmente numa primeira fase estas vacinas não poderiam não ser universalizadas, ou seja, não incluídas no Programa Nacional de Vacinação, mas que não colocavam em causa a manifesta eficácia individual das mesmas. E, portanto, uma solução poderia passar pela comparticipação, que teria que ser, obviamente, significativa para ter impacto, uma comparticipação por parte do Estado para tornar estas vacinas acessíveis às várias famílias. E depois avaliar melhor sobre a sua inclusão no Programa Nacional de Vacinação. E eu creio que aquilo, a questão que se coloca neste momento em cima da mesa, tendo em conta o Orçamento do Estado para 2019, tendo em conta aquilo que a Direção-Geral de Saúde já veio dizer, tanto aqui na Comissão de Saúde como publicamente, é: vai então o Governo fazer? Quais são os cenários em cima da mesa que foram apresentados pela Direção-Geral de Saúde ao Ministério da Saúde, e o que vai o Governo fazer, e se pensa então avançar também nesta comparticipação significativa destas vacinas para as tornar acessíveis às famílias em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galri Sanete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. toda a vossa equipa. Já foi aqui, penso eu, detalhadamente equacionada esta questão da inclusão das três vacinas no Plano Nacional de Vacinação. Um ponto prévio que é clarificar aquilo que nós sempre dissemos, que de facto, independentemente do Parlamento poder recomendar algum tipo de medidas relativas, nomeadamente à vacinação, não é competência do Parlamento fazê-lo e entendemos, obviamente, que é à Comissão Técnica de Vacinação que compete esse tipo de decisões relativas à saúde pública, que nós respeitamos e, aliás, foi assim que justificámos a nossa votação quando este ponto foi equacionado e discutido. De qualquer forma, aquilo que fizemos foi, de facto, recomendar que se estudasse esta matéria. Já ouvimos aqui a Direção-Geral de Saúde e foi bem clarificado, até por mais que uma vez, e foi bem clarificado que a Comissão Técnica de Vacinação se tinha decidido pela não inclusão destas vacinas no Plano Nacional de Vacinação, sem prejuízo, e também já aqui foi dito, de que do ponto de vista individual e da ponderação que cada médico faz relativamente ao caso que tem em presença, pudesse haver benefício da administração destas vacinas, que, como também foi dito, são bastante onerosas. E nessa medida foi equacionada a questão da comparticipação, aliás, à semelhança de outros processos anteriores que já tinham ocorrido relativamente a outras vacinas. Tanto quanto nos foi dado saber, ontem a Sra. Diretora-Geral de Saúde apresenta essa proposta e chama a atenção de que o Governo poderá avançar e poderá ter a iniciativa de propor precisamente a comparticipação. E a nossa primeira pergunta é precisamente essa. Face ao cenário do Orçamento de Estado, face à possibilidade da comparticipação, o que é que o Governo efetivamente pretende fazer e em que timings o proporá e executará? A decidir-se pela comparticipação, em que molde será essa comparticipação, o que é que, de alguma forma, irá atribuir para, efetivamente, termos uma clarificação, porque, do nosso ponto de vista, qualquer que seja a decisão, o que temos é que saber, e os portugueses têm que saber, com o que é que contam relativamente a esta matéria e não contribuir para, efetivamente, gerar em torno da vacinação problemas que não queremos. E uma última questão, que é conexa com esta, é se relativamente à questão da moda antivacina, e já tive a oportunidade de questionar a Sra. Diretora-Geral sobre isso, sabendo que até houve progressos relativamente à vacinação e nós congratulamos-nos com isso, relativamente àquilo que aconteceu no último ano, mas se o Ministério está a pensar equacionar alguma campanha, alguma outra medida relativamente ao problema da moda antivacina e da, portanto, dos problemas de não adesão à vacinação, nomeadamente quando estamos a pensar, por exemplo, nas questões do sarampo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Ministra para responder. Tem 15 minutos, é o tempo que temos previsto. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito obrigada pelas questões que nos colocaram. Se o Sr. Presidente me permitir, eu vou tentar responder a todas, na medida em que, se as puder sintetizar, elas relacionam-se com quando e como vai ser cumprida a norma orçamental. Portanto, um enfoque muito grande nestes aspectos do cumprimento e do modo como, e depois também questões relacionadas com a comparticipação, com a eventual comparticipação e com a confiança da população nas vacinas e a necessidade de melhorar sempre, no fundo, o reconhecimento e a confiança da população nas vacinas através de campanhas. Vou provavelmente, se houver tempo para isso ainda, e se o Sr. Presidente concordar, passar depois a palavra aos senhores secretários de Estado para algum complemento que possam fazer mais técnico. Bom, penso que o primeiro aspecto que a este propósito vale a pena sublinhar é o do elevado sucesso do nosso Plano Nacional de Vacinação, que é bem conhecido, mas que é sempre bom sublinhar, e a circunstância de esse sucesso se dever à circunstância de ele ter ter sólidas bases técnicas. Sólidas bases técnicas que decorrem também da forma como está estruturada aquilo que é o da forma como está estruturado aquilo que é o modelo de governação da própria vacinação e daquilo que é a intervenção absolutamente de confiança, isenta e tecnicamente válida da Comissão Técnica de Vacinação. Nós temos, de facto, uma alta cobertura vacinal essa alta cobertura vacinal, essa confiança da população, decorre certamente daquilo que tem sido sempre este pendor muito técnico e muito competente do modelo e, concretamente, da intervenção da Direção-Geral da Saúde como coordenador nacional do Plano Nacional de Vacinação, sempre sob aquilo que é o aconselhamento da Comissão Técnica de Vacinação, que, como é bem sabido, mas é bom voltar a sublinhar atento ao tema que estamos a tratar, quem propõe ao Governo a estratégia vacinal e a inclusão das vacinas no Plano Nacional de Vacinação. Como é sabido relativamente aos temas que hoje aqui discutimos, a situação não foi exatamente essa. Ainda a Comissão Técnica de Vacinação e a Direção-Geral da Saúde estavam em estudos. Aliás, a senhora diretora da Comissão Técnica de Vacinação teve a oportunidade de dizer isso quando foi aqui ouvida, que já vinha estudando estes temas, alguns deles desde, concretamente, a vacina contra o vírus do papiloma humano, desde 2014, mas ainda os estudos não estavam absolutamente concluídos e os técnicos que aqui estiveram explicaram bem a complexidade e a sofisticação desses estudos, mas ainda os estudos não estavam exatamente concluídos e encontramos esta norma que, como já afirmei, é para cumprir e é para ser implementada e é para ser implementada naquilo que é o horizonte temporal que para ela está definido. E aquilo que esta norma refere é que a Direção-Geral da Saúde, o Governo, em articulação com a Direção-Geral da Saúde, procede à integração no PNV de 3 vacinas. E, portanto, é relativamente a esse cenário e não a outros cenários, os da eventual comparticipação, que poderiam ser opções muito interessantes, e a Sra. Diretora-Geral da Saúde, de facto, pareceu apontar essas opções como uma eventual preferência, mas é relativamente à inclusão destas vacinas no PNV que estamos a trabalhar e que estamos aqui hoje a prestar contas. E, portanto, aquilo que daria é o ponto de situação como é que estamos relativamente a essa recomendação, como foi chamada, como foi referida. Relativamente à vacina contra o vírus do papiloma humano, como sabem, e a Sra. Diretora-Geral da Saúde já aqui o referiu, foi avaliado o risco atribuído ao HPV na doença masculina, a carga da doença no sexo masculino, a efetividade da vacina e analisados estudos de efetividade internacionais, tendo a DGS recebido da Comissão Técnica de Vacinação um parecer, que também os senhores deputados conhecem, que termina por 4 cenários. Face a esses 4 cenários, e porque sempre temos seguido também aquilo que é a vossa recomendação de decidir com base em estudos técnicos, não obstante aquilo que é a orientação genérica da norma programática, o que pedimos foi à Direção-Geral da Saúde, então, a concretização de qual desses cenários seria aquele que deveríamos considerar. E a Direção-Geral da Saúde recomendou que fosse elaborado um estudo de uma análise custo-efetividade, tendo em conta os vários cenários analisados pela Comissão Técnica de Vacinação. Essa recomendação da Direção-Geral da Saúde é de 14 de junho, não creio que os senhores deputados disponham dela, mas estarei obviamente disponível para a partilhar, na medida em que sei que também todos os documentos anteriores foram partilhados, aqueles que já eram conclusivos, que já eram exatamente conclusivos, e portanto é esta análise de custo-efetividade que teremos que fazer no mais curto prazo possível, de forma a conseguir conseguir perceber qual dos cenários, designadamente em termos das várias vacinas contra o vírus do papiloma humano, será aquela que iremos utilizar para os meninos. Relativamente à vacina contra infecções meningococo B, os estudos estão já concluídos, a Sra. Diretora-Geral da Saúde penso que também já teria referido isso aqui, e a previsão que temos para a apreciação dos estudos na Comissão Técnica de Vacinação, a previsão, a data, é 2 de julho, portanto será no dia 2 de julho que a Comissão analisará estes estudos e terminará propondo a forma como esta vacina deve ser integrada no PNV. Quanto à vacina contra o rotavírus, a indicação que temos da Direção-Geral da Saúde é que a Comissão Técnica de Vacinação apreciará os estudos apenas em setembro, na medida em que ainda não está totalmente concluída a análise anterior e a opção, face àquilo que foram as prioridades que tínhamos em cima da mesa, foi começar pelo papiloma humano, depois meningococo e agora avançar então relativamente ao rotavírus. Em termos genéricos, era isto que queria dizer aos senhores deputados, concluindo e deixando algum espaço para os senhores que está acessado, por dizer o seguinte, salvo melhor opinião, aquilo que é o sucesso do nosso Plano Nacional de Vacinação assenta nas suas sólidas bases técnicas, penso que isso é indubidável para todos e que temos que o preservar. Não há também dúvida nenhuma de que a norma programática do orçamento é para ser cumprida, é para ser respeitada, a questão é aquela que me colocavam, que é o como. Quanto ao quando, eu diria que temos um horizonte temporal e que teremos que o respeitar. Relativamente ao como, designadamente em termos das várias possibilidades que algumas destas vacinas têm, pois é nisso que temos que obter os estudos, porque seria profundamente errado não tomar em conta aquilo que é o aconselhamento técnico. Relativamente à questão das opções individuais que as famílias fazem, ou daquelas que potencialmente a própria poderia fazer. Nós conhecemos o custo associado a essa opção individual, obviamente que estamos, que nos preocupa porque conhecemos aquilo que são os custos para as famílias portuguesas de algumas opções individuais, mas não podemos confundir opções individuais com aquilo que é uma estratégia vacinal e essa confusão é provavelmente uma boa forma de descredibilizar aquilo que são as vacinas e aquilo que é um plano nacional de vacinação com tanto sucesso como o nosso. E, portanto, passaria agora a palavra aos senhores que estão assistindo, caso entendam algum acrescento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos as senhoras e os senhores deputados. Apenas uma palavra quanto à questão da comparticipação. Para declarar o quê? Que naturalmente o Governo e o Ministério da Saúde está disponível para estudar esse cenário, que eu julgo que corresponde, digamos que foi mencionado no relatório pela Sra. Diretora-Geral da Saúde e que corresponde bem às dificuldades que a Direção-Geral da Saúde está a sentir, digamos, na implementação da decisão da Assembleia da República na Lei do Orçamento de Estado. Portanto, conforme a Sra. Ministra disse, a questão não está em discutir se inclui ou não, a questão neste momento é encontrar como é que se cumpre a disposição que está no Orçamento de Estado e, portanto, aí, tentando não desvirtuar o que é o Plano Nacional de Vacinação, a forma como está a ser feito. A alternativa com participação, portanto, repito, parece-me claramente uma tentativa, digamos, de saída e de alerta da Direção-Geral de Saúde para resolver essas dificuldades. Queria dizer que, naturalmente, o Governo está disponível para estudar e encarar essa alternativa. Agora, para o fazer, precisa da ajuda da Assembleia da República, ou seja, pela minha parte, eu sinto-me completamente desconfortável para estar a encarar uma solução que não é aquela que a Assembleia da República decidiu. E, portanto, para, de facto, se esta ser uma alternativa com o mínimo de credibilidade e seriedade, no mínimo, acho que era necessário algum trabalho com a Assembleia da República, uma vez que está em causa uma norma que a Assembleia da República decidiu e não uma norma que o Governo decidiu e que agora, digamos, vai ter que alterar. O que está aqui em causa é a utilização destas vacinas deve ser grupal numa lógica de plano nacional de vacinação e, aparentemente, há 6 meses, quando a Assembleia da República votou esta norma, não houve dúvidas de que essa era a boa alternativa, ou a alternativa é meramente dar cobertura, ou a questão é dar cobertura financeira nos casos em que os clínicos recomendem a utilização da vacina, e de facto aí a boa solução política e técnica é a comparticipação das vacinas. Agora, esta é uma discussão que eu diria está com 6 meses de atraso. E, portanto, gostava de relembrar que há 6 meses, na discussão do orçamento, a posição do Governo foi clara, desrecomendando que o orçamento, que a Assembleia da República determinasse a composição do Plano Nacional de Vacinação. E, portanto, se existe essa dúvida, aquilo que eu gostaria de chamar a atenção é que, de facto, que, nomeadamente no âmbito desta comissão, este assunto fosse discutido e analisado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, para responder à questão levantada pelo Sr. Deputado Isabel Galriza Neto sobre que medidas é que podem ser levantadas para melhorar a adesão à vacinação. Aquilo que nós verificamos é que, de facto, nós temos dos melhores resultados a nível europeu em termos de adesão à vacinação. Existem bolsas de pessoas que não aderem à vacinação e aquilo que verificamos, particularmente na área do sarampo, foi que essas bolsas foram identificadas de uma forma proativa pela Autoridade da Saúde e conseguimos aumentar a adesão à vacinação. Outro motivo de não adesão à vacinação depende-se muito com a desinformação. As fake news agora são alarmantes e disseminam-se à velocidade de um relâmpago e é extremamente importante aquele trabalho que a Direção-Geral de Saúde tem feito em termos de literacia, de educação da população. E a verdade é que os resultados são bons e a nossa política em termos de vacinação é tão relevante e tão bem reconhecida a nível internacional, que inclusive Portugal faz parte de uma joint action financiada com fundos europeus para demonstrar os seus exemplos e a forma de atuação para lá da fronteira. Portanto, aquilo que é nesta altura importante é mantermos os resultados e estarmos preparados para qualquer novos desafios que claramente se vão implementando no terreno.
Muito obrigada, Senhora Ministra e Senhor Secretário de Estado. Iniciávamos agora a nossa segunda ronda e dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Senhor Deputado José António Silva. Tem a palavra, Senhor Deputado.
Obrigado, Senhor Presidente. Portanto, eu não tenho mais pergunta nenhuma a fazer à Sra. Ministra. Senhor esclarecido. Obrigado.
Muito obrigada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Senhora Deputada Maria Isabel Montella. Tem a palavra.
Senhor Presidente. Senhora Ministra, confessamos que efetivamente o PS não está verdadeiramente convencido. Nós temos um plano nacional de vacinas que é uma referência mundial e é não só em termos da taxa de cobertura, mas essencialmente e também pela confiabilidade que tem. E tememos que, efetivamente, esta confiança que todos os portugueses têm no nosso Plano Nacional de Vacinas seja e saia debilitada quando a vacina, por exemplo, que está disponível para a meningite B apresenta uma eficácia imunidade individual só de 22%. E a concordância com a estirpe circulante em Portugal é má. Por outro lado, no que se refere à HPV para os rapazes, a Organização Mundial de Saúde, em setembro de 2018, alertou que nos próximos 5 anos poderão existir problemas na oferta desta vacina. Nós sabemos que ela é extremamente e completamente eficaz relativamente às mulheres, no que toca à eficácia e à imunidade. É a mulher que é um reservatório deste vírus, que se transmite intersexo e, portanto, proporciona uma proteção indireta aos homens. Tememos também que, a confirmar-se estas falhas na oferta, o alargamento para os rapazes, que significativamente não tem o mesmo impacto que tem nas mulheres, possa também pôr em causa a administração desta vacina para as mulheres. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra ao senhor deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. Aproveitar só esta segunda ronda para pedir alguns esclarecimentos. Depreende-se da primeira intervenção, da primeira resposta da senhora ministra sobre este assunto, que o governo coloca então de parte a solução preconizada ou a proposta preconizada pela Direção-Geral de Saúde de comparticipação das vacinas. Perguntava se é correto essa compreensão que vem da resposta da senhora ministra. Portanto, sobra, a inclusão da vacinação no programa nacional das vacinas, destas três, no Programa Nacional de Vacinação. Mas aqui continuam a subsistir também muitas dúvidas, que é a forma dessa inclusão, ou seja, se vai ser universalizada, se o Governo pondera incluir no Programa Nacional de Vacinação, mas apenas para determinados grupos e determinadas situações. E era isso que era importante que se esclarecesse aqui. Sobre a HPV, o alargamento da HPV para rapazes, a senhora ministra disse que a Direção-Geral de Saúde recomendou a elaboração de mais um estudo, agora sobre custo e efetividade, sobre os quatro cenários que foram colocados em cima da mesa. A questão é quando é que esse estudo será lançado e até quando é que estará pronto. E, novamente, reiterar esta pergunta, se então o Governo pondera a inclusão das vacinas, destas três, no PNV, mas restritas a alguns grupos, a alguns determinados casos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galrão Zanetti. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós gostaríamos, nesta oportunidade, ter uma visão mais clara e concreta daquilo que efetivamente o Governo pretende fazer, até porque, como dissemos e reiteramos, entendemos que esta matéria é de competência técnica e, portanto, não esperamos que seja agora o Parlamento a resolver um problema que compete à Comissão Técnica e ao Governo a tomar decisões. Já percebemos que não optam pela comparticipação, insisto, aguardaremos serenamente, mas é fundamental que se esclareça qual é o horizonte temporal em que esperamos que haja uma decisão, até para não crescer alguma compreensível e legítima ansiedade por parte, nomeadamente, dos pais, porque esta indecisão é favorecedora de notícias duvidosas, de aumento da ansiedade e, portanto, reitera o CDS a preocupação com uma resposta por parte de quem tem que dar resposta, à Comissão Técnica e o Governo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, permita-me um comentário adicional e depois algumas perguntas. A Sra. Ministra disse que um dos sucessos do nosso Programa Nacional de Vacinação é porque ele é assente em sólidas bases técnicas, sem dúvida, mas também porque ele tem um caráter universal e gratuito. Estas duas dimensões também são centrais para o sucesso do nosso Programa Nacional de Vacinação. E foi com esse intuito que a norma foi inscrita no orçamento do Estado. E, portanto, é esse caráter da universalidade, obviamente. Mas, Sra. Ministra, uns esclarecimentos adicionais às respostas que deu. Aqui foi feito, mas reitero, HPV, portanto, A Direção-Geral de Saúde vai fazer um estudo custo-efetividade para os quatro cenários. Quando é que esse estudo vai ser feito? Qual é a previsão da conclusão do mesmo? Porque, de facto, estamos já no sexto mês do ano de 2019. Meningite B, a Sra. Ministra disse que a Comissão está a concluir os estudos, que irá apreciar dia 2. Eu pergunto se neste dia 2 de julho nós já vamos ter uma definição, uma conclusão, ou se ainda se vai remeter para possíveis cenários, para mais estudos de custo e efetividade, porque relativamente à questão da meningite, é verdade que ela só faz proteção individual, mas não é de sumenos a proteção individual que ela tem, porque também aqui foi dito que as sequelas da meningite, e que são cerca de 20 a 25% das crianças que ficam com as sequelas, são sequelas graves e são para toda a vida, e portanto não podemos desvalorizar a importância da proteção individual. Obviamente que todas as vacinas que tivessem proteção grupal eram excelentes, mas nós temos hoje no Programa Nacional vacinas que só têm proteção individual e são importantes, e foi importante para o país que elas tivessem esta proteção individual. Que elas fossem universalizadas. E, portanto, esta dimensão não pode ser desprezada. Relativamente ao rotavírus, a Sra. Ministra diz-nos que a Comissão só vai apreciar o estudo em setembro. Ora, a pergunta é também a mesma. Aprecia em setembro? Nesta apreciação de setembro, há garantias de que está concluído, ou vamos depois avançar para mais estudos custo-efetividade? É que nos parece, efetivamente, que andamos aqui passo em passo a retardar decisões. E eu recordo, Sra. Ministra, concluo, Sr. Presidente, foi a própria Diretora-Geral de Saúde que aqui disse, a Direção-Geral de Saúde dá os estudos, dá os pareceres, mas a decisão é política, foi a Direção-Geral de Saúde. E é verdade, a decisão é sempre uma decisão política, Sra. Ministra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Ministra, até 10 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, eu gostaria de dizer que acho que todo este processo tem, além de tudo mais, lições que nós não podemos deixar de ler e utilizar em futuros casos semelhantes. Na medida em que a nossa preocupação de proteger financeiramente os nossos cidadãos, de facto, deverá ser sempre equilibrada com aquilo que é boa evidência técnica. E, salvo erro de perspectiva e de análise, houve aqui alguma contaminação que poderá eventualmente ser prejudicial até a decisões de outro tipo, que não são aquelas que fazem parte da recomendação, se é assim entendermos chamar-lhe, do Orçamento de Estado para 2019. A orientação é clara, é a da inclusão destas três vacinas do Plano Nacional de Vacinação. A Sra. Diretora-Geral da Saúde manifestou de uma forma muito clara a existência de uma alternativa. É evidente que nós, nos nossos trabalhos com a Sra. Diretora-Geral da Saúde, avaliamos essa possibilidade, essa hipótese, mas não é por causa disso que os senhores deputados hoje pediram para nos ouvir. Aquilo que pediram para nos ouvir, salvo melhor opinião, é a questão do cumprimento de uma norma do Orçamento de Estado, que tem uma redação inequívoca. E era nessa lógica que estávamos, de facto, a trabalhar e a procurar apresentar o trabalho realizado. Quanto às questões muito concretas destas três vacinas, independentemente, volto a frisar, de opções de outro tipo que possam ser tomadas relativamente com participação. Aliás, vale a pena sublinhar que uma das tipologias destas vacinas já é comparticipada.
Portanto, não há incompatibilidade de caminhos. Uma das tipologias do HPV já tem uma comparticipação. Portanto, não vale a pena dizer também que são opções que não podem ser alinhadas. O que é que temos neste momento para decidir? E as questões de serem necessários mais estudos num ou noutro caso. O HPV, a questão da vacinação do HPV nos meninos, terminou com, neste momento, o que temos em cima da mesa, uma recomendação da Direção-Geral da Saúde que recomenda que sejam elaborados e, já para vos dar a referência, no prazo de 12 meses, estudos que permitam uma análise custo-efetividade, tendo em conta os vários cenários analisados pela Comissão Técnica de Vacinação. E vai mais longe, caso esses estudos sejam favoráveis à vacinação do sexo masculino, propor-se-á que seja adotada a vacinação nesta população. Obviamente que este prazo de 12 meses, independentemente de nós percebermos que pressionar um prazo para a realização de estudos técnicos possa ser contraproducente, mas é evidente que este prazo de 12 meses não é compatível com o horizonte temporal que temos para cumprir e, portanto, o que dissemos à Direção-Geral da Saúde, e já o dissemos, já o determinámos, isso já estará a ser executado no momento em que estamos aqui a conversar, é que estes estudos têm de ser, eventualmente, até encomendados fora da própria Direção-Geral da Saúde e com a celeridade que nos permita cumprir aquilo que nos foi suscitado por esta Casa. Este é um aspecto. O outro aspecto que também foi suscitado aqui pela senhora deputada Isabel Nutella, prende-se com a questão da possível escassez de vacina face a uma orientação da Organização Mundial de Saúde para a vacinação massiva das meninas e os riscos que podem advir numa escala mais global, de nós estarmos como país a fazer uma orientação de aquisição ao mercado para um grupo que a um nível mais global não é considerado como de tanto risco e, eventualmente, pela nossa ação indireta, a desproteger uma estratégia mais global da Organização Mundial de Saúde. Pois é exatamente esse risco que as nossas ações individuais geram e que nós nem sempre temos em boa conta. Mas estou em crer que a nossa Comissão Técnica de Vacinação, a nossa Direção-Geral da Saúde, a Sociedade Portuguesa de Pediatria, que também é ouvida nestas comissões técnicas e, sendo que estas comissões técnicas têm elementos desse grupo, saberão ser suficientemente sábios para conseguir fazer esses tão difíceis equilíbrios. Relativamente às outras duas vacinas e às questões que colocavam a senhora deputada Carla Cruz, dizer-lhe o seguinte, tanto quanto conseguimos perceber das conversas já tidas com a Direção-Geral da Saúde, a vacina contra a infecção por meningococo B não suscitará o mesmo tipo de dúvida que suscita a vacina contra o vírus do papiloma humano nos meninos e, portanto, a previsão que temos é que em 2 de julho a decisão seja inequívoca, porque se os critérios epidemiológicos estiverem cumpridos, os aspectos relacionados com a transmissão e o grau de imunidade forem suficientemente fortes, não serão necessários mais estudos. Não foi esse o caso do HPV. No caso do HPV, o que eu tenho é um documento da Direção-Geral da Saúde, que penso que é o mesmo que os senhores deputados têm, que termina com quatro cenários. É evidente que o Governo gostava muito de poder optar por um desses quatro cenários, mas se o fizesse agora, falo-ia por razões estritamente políticas, até de outra natureza menos robusta e não por razões técnicas. E, portanto, a nós, salvo melhor opinião, a melhor forma que temos de salvaguardar os interesses dos portugueses é pressionar e ajudar com os meios necessários a que os estudos técnicos venham depressa, venham robustos e sejam inequívocos, o mais inequívocos possível, relativamente à decisão. Penso ter respondido a tudo. Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu penso que podemos dar por concluída aqui esta nossa primeira parte da nossa reunião. em que, a requerimento do PCP, estivemos a debater a questão e havia um pedido de esclarecimento sobre a concretização da norma orçamental relativa à inclusão de 3 vacinas no Plano Nacional de Vacinação. Vamos para a segunda parte da nossa reunião e na segunda parte da nossa reunião temos a quarta audição regimental da Sra. Ministra sobre a política geral do Governo. E começávamos pela intervenção da Sra. Ministra. Tem 10 minutos nesta primeira intervenção. Tem a palavra, Sra. Ministra. Eu antes dava só uma informação. Eu vou ter que me ausentar por 5 minutos, porque tenho uma votação na Comissão de Inquérito a Tancos. E portanto, temos de estar todos. E terei de me ausentar 5 minutos, pedi depois ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, que como Vice-Presidente, que substituísse. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Renovados bons dias, renovados cumprimentos. Peço ao Sr. Presidente que me permita, antes de mais nada, neste momento que é a última audição regimental em que aqui estarei presente com a minha equipa, que me permita agradecer a todos, a toda a Comissão Parlamentar, pelo trabalho que nos ajudaram a conseguir concretizar e por toda a colaboração atenta e discussão profícua que sempre nos proporcionaram. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados. No que é hoje também o espírito desta audição regimental, eu acho que vale a pena sublinhar que estamos, de facto, num momento em que se aproxima o fim de um ciclo político e que, portanto, é particularmente relevante avaliar o período que se encerra, mas também planear, perspectivar o futuro que se avizinha. E fazê-lo sublinhando, como já foi feito na última interpelação que nos foi realizada nesta área, que desde há 4 anos que temos trabalhado numa lógica norteados por um objetivo de conferir prioridade às pessoas, particularmente nas áreas das políticas sociais, das políticas públicas da área da educação, do ensino superior, da saúde, do trabalho, da solidariedade social, da habitação, de resto conforme compromissos assumidos no programa do Governo. Na área da saúde, setorialmente, a prioridade às pessoas, como é sabido, foi estabelecida na lógica do objetivo defender o SNS, promover a saúde, e envolvia 9 eixos de ação, desde a melhoria da saúde pública, passando pela redução das desigualdades de acesso, pelo fortalecimento do papel do cidadão no Serviço Nacional de Saúde, pela modernização da rede de cuidados de saúde primários e melhoria da gestão dos hospitais, pela expansão dos cuidados continuados, pelo aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos da saúde, pelo reforço da governação do SNS e pela melhoria da qualidade. E relativamente a cada um deles, é hoje possível medir o grau de cumprimento de cada um dos objetivos que nos propusemos alcançar. E poderíamos dar alguns exemplos positivos da forma como essa ação governativa vem sendo realizada, sem prejuízo do muito que sempre reconhecemos fica por fazer e há por fazer. Gostaria de referir a este propósito, na área da saúde pública, os já conhecidos exemplos do Programa de Promoção da Alimentação Saudável, designadamente os aspectos relacionados com os protocolos de reformulação de produtos alimentares celebrados em maio com a Federação das Indústrias Agroalimentar e da Distribuição e com as empresas da distribuição, com o objetivo de reduzir os consumos de sal, açúcar e gorduras trans. Gostaria de sublinhar também uma campanha hoje lançada em termos de atividade física, com a intenção, de facto, de robustecer a adesão dos portugueses a estilos de vida mais saudáveis. Gostava também de sublinhar, a propósito da melhoria do acesso, todas as questões relacionadas com as taxas moderadoras, bem conhecidas, e com a reposição do direito ao transporte não urgente de doentes. Gostaria de sublinhar, até para partilhar com os senhores deputados, com as senhoras e com os senhores deputados, alguns dados sobre aquilo que tem sido a melhoria da resolutividade dos cuidados de saúde primários. Vale a pena sublinhar que em 55 agrupamentos de centros de saúde, hoje temos 74% com saúde oral, 61% com saúde visual infantil,
81% com saúde visual na área da retinopatia diabética, 65% com capacidade de diagnóstico de radiologia e 78% com capacidade de diagnóstico na área das análises clínicas. E, portanto, são números que ainda não nos satisfazem inteiramente, mas que indiciam estarmos num caminho de melhoria da resolutividade dos cuidados de saúde primários. Depois, sublinhar também que aquilo que tem sido o nosso esforço na área da gestão hospitalar, uma área onde há sempre muito por fazer, se prende sobretudo com o incentivo a novos modelos de os hospitais saírem para fora de portas. A hospitalização domiciliária é, penso eu, um programa de sucesso. Está a funcionar hoje em 19 hospitais. O objetivo era, e mantém-se, de 25 hospitais. De dia para dia estamos a aproximar-nos dessa meta. Temos já 110 camas domiciliárias a serem cobertas. Depois, por outro lado, a diversificação das respostas de cuidados continuados, com qualquer coisa como 8.500 camas já em funcionamento e 300 autorizadas para começarem a funcionar, ainda por conta da cota de 2018. Temos a questão daquilo que tem sido a melhoria do regime de incentivos à fixação de médicos em zonas carenciadas, e a este propósito gostaria de sublinhar que, como sabem, está a decorrer um concurso para colocação de 1.264 recém-especialistas e que foi já possível acordar com o Ministério das Finanças a atribuição de incentivo a mais 150 vagas este ano de 2019 e que acrescerão aos 350 médicos que já estavam a beneficiar do regime de incentivos até à presente data. Portanto, este concurso que agora está a decorrer, ontem e hoje, estão a decorrer as escolhas na área da Medicina Geral e Familiar, será agora acompanhado pela publicitação das vagas que terão incentivo, o que permitirá um estímulo à celebração de contratos para além da questão da escolha das vagas. Por outro lado, em termos de reforço da transparência e da prestação de contas, gostava de falar também um pouco daquilo que tem sido a ação do Conselho Nacional de Saúde e, concretamente, do trabalho com as associações de doentes, que foi, por exemplo, marcado no sábado passado com uma reunião do meu gabinete, na qual pude estar presente no início, com associações de doentes, no sentido de perceber melhor como é que pomos estas entidades a funcionar efetivamente e como é que aproveitamos todo o seu potencial. Em síntese, ao longo dos últimos anos, acreditamos que foi possível paulatinamente recuperar o país e também o Serviço Nacional de Saúde de um período muito difícil, em que a conjuntura económica externa e as nossas fragilidades sistémicas nos obrigaram a recorrer à assistência económico-financeira e, como a generalidade de nós, portugueses, o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a recuperar a normalidade do seu funcionamento, pese embora, volto a sublinhar, o muito que sabemos que continua por fazer. Referindo mais a alguns números já bastante enfatizados, mas nem sempre percebidos em termos daquilo que significa, do esforço que está por trás deles, ao longo destes 4 anos o orçamento do SNS cresceu em 1.400 milhões de euros e a força de trabalho do SNS em muitos efetivos são hoje mais 10.800 do que eram em 2015. Chegámos, portanto, a 2019 com o maior orçamento inicial e a maior força de trabalho do Serviço Nacional de Saúde e, vale a pena sublinhar ainda, com uma força de trabalho com condições laborais muito distintas daquelas que existiam no início da legislatura, em termos de reduções de salários ou de não reduções de salários, de cortes ou não cortes nas majorações por trabalho suplementar e horas incómodas, de horários de trabalho de 40 horas ou 35 horas e em termos daquilo que é a expectativa de progressão nas carreiras. carreiras. Vale a pena sublinhar, por exemplo, a este propósito, que está a ser rigorosamente cumprido o calendário para a abertura de concursos na carreira médica para acesso ao grau de consultor e à categoria de assistente graduado sénior, tão importantes não só para a motivação, mas, por exemplo, para a própria capacidade formativa do Serviço Nacional de Saúde, dos muitos licenciados em medicina que temos para rentabilizar. E, portanto, pese embora tudo o que fizemos, não descansamos relativamente ao muito que há por fazer. E o que lhes queria também dizer, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, é que em cada um dos dias que faltam até ao final da legislatura, vamos obviamente continuar a trabalhar para atingir os objetivos fixados e continuar a trabalhar para garantir que naqueles em que não consigamos atingir exatamente a meta que nos propunhamos, nos situaremos o mais próximo possível de os alcançar. Será assim relativamente a diversos investimentos, nomeadamente a continuação do acompanhamento do novo Hospital de Lisboa Oriental, de Sintra, do novo Hospital Central do Alentejo, passando também pela ala pediátrica do Centro Hospitalar de São João, ou a questão da decisão sobre a nova maternidade de Coimbra. Será também assim relativamente às diversas contratações adicionais, como reforço de assistentes operacionais e assistentes técnicos, que temos ainda que garantir para repor integralmente nestas duas áreas, sempre mais guarnecidas e desguarnecidas ao longo de anos e anos, aquilo que é uma força de trabalho multidisciplinar e motivada. E será assim, sobretudo, relativamente a diversos aspectos relacionados com o acesso, como a recuperação das listas de espera para a primeira consulta hospitalar, com mais de um ano, ou a colocação dos recém-especialistas de medicina geral e familiar. Gostaria de, depois posso voltar a maior detalhe, noutra mais adiante, mas de dizer já, transmitir já aos senhores deputados que a atividade assistencial do SNS a maio, quando comparada com maio do ano passado, demonstra uma melhoria em todas as linhas de atividade, exceto nas urgências, e portanto são bons resultados. Temos cerca de mais 190 mil consultas nos cuidados de saúde primários e 140 mil consultas ao nível hospitalar. Temos mais 5 mil cirurgias, o que é particularmente significativo, sabendo as dificuldades que tivemos com as greves cirúrgicas. Já também agora uma nota a propósito do cumprimento dos nossos compromissos para lhes dizer que a recuperação das greves cirúrgicas está feita. Nós, os doentes que ainda não foram operados e que de qualquer forma são numa faixa acima dos 90% relativamente àqueles que já foram intervencionados, daqueles que tinham sido cancelados por greve, ainda não o foram por razões de conveniência das vidas de cada um. E, portanto, vamos continuar a trabalhar nesta linha e vamos continuar a trabalhar para planear o futuro. Penso que aquilo que esta legislatura claramente demonstra é que boas contas e boa saúde não são opções incompatíveis. De resto, governações anteriores, uma governação anterior, concretamente entre 2005 e 2007, já o tinha demonstrado na área da saúde, não é um caso inédito. E a continuação deste equilíbrio irá depender da nossa capacidade de manter escolhas certas, mas também da nossa capacidade de sermos mais produtivos, eficientes, de fazer mais e de fazer melhor, e é nisso que estamos concentrados. Estamos concentrados com o foco em quatro áreas muito concretas: o acesso, o investimento, o acesso, o investimento e a organização, para além da questão da motivação dos nossos recursos humanos. Os desafios que se nos colocam são muito significativos, todos o sabemos. A demografia é, de facto, um aspecto que traz uma pressão enorme à procura de cuidados de saúde e que não podemos ignorar, designadamente em termos das suas novas apresentações, traduzidas numa maior multimorbilidade e numa população mais dependente, mas que tem expectativas de se manter autónoma e independente por mais anos, e isso coloca-nos obrigações de resposta acrescidas em termos de serviço público, às quais pretenderemos dar uma resposta à altura, e para isso continuaremos a trabalhar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Temos então agora o início das questões a serem colocadas pelos grupos parlamentares, 6 minutos a cada grupo parlamentar e resposta imediata da Sra. Ministra. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que é o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, de facto é a última audição regimental. Eu estava a ouvir a Sra. Ministra. Fazia-me lembrar uma personagem de uma história, da rainha da Branca de Neve, que se virava para o espelho e adaptado, será espelho meu, haverá um SNS mais belo do que o meu. E, Sra. Ministra, objetivamente, livre-se desse espelho. Livre-se desse espelho e comece a falar com as pessoas, comece a falar com os profissionais. Ainda ontem, na Convenção Nacional de Saúde, a conclusão foi clara. Que o SNS dá sinais de cansaço, com doentes à espera durante anos para fazer uma cirurgia ou ter uma consulta, ou com as grandes falhas de medicamentos. Citação do Convenção Nacional de Saúde. Senhora Ministra, neste que é um momento final e, portanto, de balanço de 4 anos de governação, mais do que a incapacidade de resposta ou até de degradação que temos vindo a denunciar também enquanto fiscalizadores da ação governativa aqui na Assembleia da República, diria mesmo que o principal legado do Governo foi terem quebrado a confiança dos portugueses em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Uma quebra de confiança resultante das promessas falhadas do próprio Governo. Prometeram mais investimento e foram orçamentando investimentos, previsões de investimentos nos orçamentos, depois na execução final, ano após ano, ficavam sempre abaixo de 50%. Devolvidos 4 anos, aquilo que ouvimos em relação a novas unidades hospitalares, são apenas promessas de futuro, porque nestes 4 anos, nenhum. Uma aposta na prevenção da saúde foi reiteradamente prometida. O que verificamos em muitas áreas é um aumento da carga da doença e veja-se o caso, o ex-libris do SNS, as respostas de saúde materna ou infantil, neste momento, com dificuldades e com resultados periclitantes e que a Sra. Ministra e o seu Governo e a própria Direção-Geral da Saúde não conseguem dar uma resposta cabal aos níveis preocupantes e às respostas preocupantes da saúde materna ou infantil e da taxa de mortalidade infantil. Veja-se o caso da promessa da aposta nos cuidados de saúde primários, em que a abertura de novas unidades de saúde familiares fica abaixo do tempo da assistência financeira. E este Governo que até prometeu, reiteradamente, desde 2015 até o ano passado, que iria assegurar a cobertura universal de todos os portugueses com um médico de família, e terminamos estes 4 anos com 700 mil portugueses sem médico de família. A aposta nos cuidados continuados e paliativos foi dito desde o início e aquilo que verificamos foi que o investimento foi incipiente e, na realidade, deixaram muitas unidades à beira da falência, muitas delas geridas por entidades da economia social. Prometeram acabar com as tensões sociais e acabam o mandato em guerra com praticamente todas as profissões da saúde. E o Governo foi reiterando que tinha contratado 9 mil, 10 mil profissionais para o SNS e a Sra. Ministra, nas últimas 2 semanas, finalmente enviou-nos os dados e a conclusão, infelizmente, confirma aquilo que esperávamos. Faltam quase 2 milhares de profissionais de saúde para colmatar, em termos de horas de trabalho, aquilo que era necessário por causa das 35 horas. Ou seja, aquilo que o Ministro Adalberto Campos Fernandes disse na primeira audição nesta sala, em 2015, de que custariam 20 milhões de euros e que as 35 horas não teriam impacto na vida das pessoas, foi falso. E este Governo falhou redondamente e neste momento temos hoje menos capacidade de resposta em termos profissionais de saúde do que tínhamos há 4 anos atrás. Nos hospitais as administrações estão desmotivadas e estão desorientadas e, na realidade, apesar de formalmente não poder haver cativações, há cativações de facto pela mão da Sra. Ministra. Porque estamos em junho, meados do ano, e só 30% dos contratos de programa com os hospitais estão publicados, ainda agora confirmado. 70% dos contratos de programas ainda não foram apresentados. E, portanto, os hospitais, não tendo contratos de programas, não fazem os investimentos necessários, limitam-se a fazer a sua gestão corrente, não fazem aquilo que é preciso para os doentes. Não é normal e era importante que a Sra. Ministra esclarecesse de forma cabal. E houve uma degradação objetiva, Sra. Ministra, e inegável dos serviços de urgência e dos próprios serviços de saúde dos hospitais. Veja-se o caso dos tempos máximos de resposta garantida. Nós não conseguimos ver os tempos máximos de espera para os exames complementares de diagnóstica e terapêutica. Não nos disponibilizam esses tempos de espera, mas ainda ontem na Convenção Nacional diziam que havia tempos de espera só para uma ressonância magnética em alguns hospitais de superior a 12 meses. mas temos os dados das consultas e das cirurgias. Quando nós olhamos, nós sabemos os casos casuísticos, os casos pontuais de mais de 1.400 dias de uma consulta de cardiologia em Penafiel, ou mais de 1.200 dias para uma consulta de oftalmologia no Hospital de Ceia, ou mais de 1.000 dias para uma consulta de ortopedia no Hospital de Faro. Mas para não dizerem que é uma abordagem casuística, olhamos então para o geral do Serviço Nacional de Saúde. E num total de 643 serviços de especialidades médicas hospitalares, existem 24% dos serviços em que a consulta muito prioritária, não é prioritária, é muito prioritária, ultrapassa os tempos máximos de resposta garantida. Vejamos o caso das cirurgias, em que num total de 252 serviços de especialidades médicas hospitalares, em 14% os serviços, a espera média dos doentes por uma cirurgia programada como muito prioritária, não prioritária, como muito prioritária, ultrapassa as taxas máximas de resposta garantida. E o caso da oncologia em Portugal é um caso particularmente grave da degradação a que temos assistido no Serviço Nacional de Saúde. Veja-se a questão da informação publicada pela Entidade Reguladora da Saúde, que dizia mesmo que 18% das cirurgias de doença oncológica foram realizadas fora do prazo legal e 36% das consultas de oncologia foram realizadas para além do prazo legal. Ora, isto não é certamente aceitável para a Sra. Ministra nem para ninguém. E depois temos os casos particulares. Recentemente foi muito dialogado aqui nesta comissão a questão de Faro, o Centro Hospitalar do Algarve, e temos também a questão do Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar de Tondela, Viseu, onde tantas promessas foram feitas, e agora o Ministério da Saúde, para tentar comatar, está a tentar contratar profissionais em hospitais que estão eles também em ruptura, como é o caso de Vila Real. Duas perguntas para terminar, Sr. Presidente. Uma sobre o número crescente de médicos sem acesso à especialidade. Fala-se em mais de 4 mil médicos sem acesso à especialidade em 2021. Qual é a estratégia da Sra. Ministra para inverter esta situação? E, por fim, estamos em plena época de risco de incêndios no nosso país e tem sido muito pouco clara, para permitir que a Sra. Ministra possa responder, a posição do Ministério sobre as corporações de bombeiros e da dívida às corporações de bombeiros. Foi dito em maio passado pela Liga dos Bombeiros Portugueses, em maio passado, que a dívida do Ministério da Saúde ultrapassava os 35 milhões de euros. O senhor Primeiro-Ministro António Costa, a 13 de maio, veio dizer que a indicação da Sra. Ministra é que as dívidas estavam saldadas. A Sra. Ministra, a 30 de maio, reiterou que não havia dívidas. Entretanto, o Presidente da Liga de Bombeiros veio reiterar todas as suas afirmações anteriores. Portanto, pergunto-lhe mais uma vez, Sra. Ministra, deve o Ministério, tem alguma dívida para com a Liga de Bombeiros ou não tem nenhuma dívida com a Liga de Bombeiros e qual é o valor, caso tenha? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra para responder.
Aí está a banda dos bombeiros, aí está a banda dos bombeiros a faltar. Está bem organizado.
Senhor deputado, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor Deputado, pelas questões que me coloca, mas há uma coisa que eu lhe quero dizer, é que a maçã do caos no Serviço Nacional de Saúde eu não a vou morder. Nem aconselho a que os portugueses a mordam, porque é seguramente uma maçã envenenada. O Serviço Nacional de Saúde não está um caos. O Serviço Nacional de Saúde tem muitas dificuldades, como terão a generalidade dos serviços públicos de saúde, porque não têm limitações à entrada, como bem sabem. Não têm limitações à entrada e não têm, de facto, as mesmas regras que têm outros operadores de prestação de cuidados. Não se instalam onde lhes é conveniente, não atendem quem lhes é conveniente, não pressionam negócios quando os lucros que esperam não são os suficientes. E, portanto, tem de facto um contexto de servidão pública que é bastante distinto do de outros operadores. Dito isto, ainda às questões concretas que me coloca. Investimento. De facto, quando olhamos, por exemplo, para a execução do Serviço Nacional de Saúde
abril, verificamos que o investimento reúne, o investimento em betão reúne a menor fatia de despesa. De facto, aquilo que são as despesas de capital ficam na percentagem de 1% daquilo que é a despesa em saúde. Mas isso resulta de escolhas políticas e de escolhas sociais. Escolhas políticas e escolhas sociais que foram no sentido de começar a fazer o reinvestimento que era necessário no Serviço Nacional de Saúde pela área dos recursos humanos. E por isso nós dissemos também, já em interpelações anteriores no plenário e aqui nesta comissão, que não podemos continuar a pôr todas as nossas escolhas na área do reforço das remunerações da Força de Trabalho em Saúde. E temos também que fazer outros investimentos, designadamente na área da remodelação de infraestruturas. Agora, pese embora o facto de nós termos estas limitações nos montantes, também é um facto que para termos investimento precisamos de ter bom planeamento e boa execução. E nem sempre temos tido isso. É o caso concreto da ala pediátrica do Hospital de São João, do Centro Hospitalar de São João. É o caso concreto do Centro Oncológico de Viseu. É o caso concreto da maternidade dos hospitais de Coimbra. Ou seja, nós não podemos, pura e simplesmente, dizer que temos verbas disponíveis para fazer investimento sem garantir, sem cuidar de que temos um planeamento exato e condições precisas para a sua implementação. Concretamente, no Centro Oncológico de Viseu, que tem sido tantas vezes suscitado, eu gostava de sublinhar que dois antigos titulares da pasta de outra área da governação não autorizaram este investimento e, portanto, não o autorizaram, provavelmente com razões fundamentadas. São documentos que estão hoje em dia mais do que disponíveis, até porque já passou muito, muito tempo sobre eles. Portanto, há um processo de planeamento do investimento que tem de ser feito e não, de nada nos serve, e penso que esta Casa está particularmente atenta a isso e que nos vai ajudar, estou segura disso, a fazer esse trabalho com melhor qualidade para o futuro. Não vale de nada ter investimento em betão se não tivermos, de facto, depois recursos humanos necessários para pôr as infraestruturas a funcionar. E isso é um caso muito concreto, por exemplo, na área da oncologia, seja da oncologia médica, seja dos radio-oncologistas, que temos também que reconhecer que são poucos para o país que temos. Relativamente ao ex libris que o senhor deputado referia da mortalidade materno-infantil, os números que nós temos, e eu já o disse também, são muito significantes porque respeitam a meninos e a mães que tiveram óbitos, mas são em termos da sua força estatística pequenas variações e que continuam a colocar Portugal em números positivos quando comparados com aquilo que são as médias. E, portanto, não vou fazer uma dramatização de números que têm de ser acompanhados, mas que não representam uma situação negativa desta área que tanto tem prestigiado o país. Temos problemas na área materno-infantil, mas com pediatras e com ginecologistas obstetras. Aliás, penso que era a isso também que se estava a referir quando falava das dificuldades nesta área e da dificuldade de resposta em algumas instituições do nosso país. Mas, mais uma vez, a este propósito, gostava de saber, de referir que nem tudo o que parece é. Por exemplo, Beja teve nas notícias uma ruptura na assistência no fim de semana passado que, na realidade, não se confirmou. É um apelo também a outras entidades que estão na sala. Relativamente aos números dos recursos humanos, bom, é um facto que os documentos que entregámos comprovam que temos mais de 10.800 profissionais de saúde e que temos cerca de mais 6.400 profissionais do que tínhamos antes do início do programa de assistência económico-financeira. Isso não evita que tínhamos perdido horas de trabalho, concretamente, em três grupos profissionais que ainda não foram integralmente repostas. Eu disse isso também na minha intervenção. Sobretudo assistentes técnicos, assistentes operacionais e também ligeiramente enfermeiros. É nisso que estamos a trabalhar. Por último, unidades de, por, em último lugar, unidades de saúde familiares e cuidados paliativos. Unidades de saúde familiares, nós vamos cumprir aquilo que tínhamos no nosso programa e relativamente à colocação dos especialistas de medicina geral e familiar. Eu sei que alguns de nós gostariam de começar a pensar noutros aspectos, mas a nós cabe-nos continuar a trabalhar até ao dia 5 de outubro. E, portanto, a minha expectativa é que dos 398 médicos de medicina geral e familiar que hoje, anteontem e hoje estão a escolher vaga, uma taxa de retenção significativa permita que mais portugueses fiquem com cobertura assistencial nesta área e também teremos em breve a oportunidade de fazer aquilo que é o assinalar do momento da Unidade de Saúde Familiar número 100, tal como estava no nosso programa. Relativamente aos TMRGs, que também gostaria de referir. Um aspecto que me satisfaz dentro daquilo que tem sido o nosso trabalho recente é que nós sabíamos que tínhamos 100 mil doentes com espera superior a um ano a 31 de dezembro de 2018 e hoje, apenas com um esforço de organização e de envolvimento dos conselhos de administração dos nossos hospitais, cujo trabalho nunca é demais sublinhar, temos menos 10 mil desses 100 mil doentes à espera e, portanto, sem necessidade, não são 6 meses depois, são 2 meses depois de termos iniciado esta ação nesta área. E isso não é feito por obra e graça da Ministra da Saúde, é feito com os profissionais de saúde, os tais que se diz tantas vezes que estão desmotivados, mas que continuam, felizmente, a trabalhar por um Serviço Nacional de Saúde melhor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra.
A desplação.
Em que sentido?
Sra. Ministra não respondeu sobre a dívida de pagamentos e atrasos aos bombeiros. Muito obrigado.
Fica registado e no, na próxima oportunidade, ou se quiser responder só de forma sucinta.
De forma sucinta, desculpe, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. De forma sucinta, reitero as declarações que fiz sobre o tema. Não há pagamentos em atraso aos bombeiros.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, final de legislatura, tempo de balanço e de demonstração de resultados. Vamos olhar para um espelho, sim, mas não é para o espelho que o Sr. Deputado há pouco referia. Vamos olhar também para o retrovisor. Vamos olhar para um ponto de partida que é novembro de 2015. Novembro de 2015. 1.300.000 portugueses sem médico de família. Perda de 2.850 trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde. Encerramento de 11 serviços de urgência, congelamento de carreiras, congelamento de inovação terapêutica, corte de 1.300 milhões de euros no financiamento, depreciação das condições físicas e técnicas dos hospitais, aumento das taxas moderadoras e restrição de isenções. 1 em cada 5 portugueses deixavam de ir ao médico por insuficiência económica. Deslocalização de despesa pública para despesa privada. Menor produção assistencial, menos 600 mil consultas, menos 30 mil cirurgias, menos exames complementares. Enfim, poderíamos estar aqui o resto da manhã a fazer o retrato de retrovisor do legado que nos foi deixado pelo governo PSD-CDS. Foi este o legado PSD-CDS. Entre 2015 e 2019, a palavra-chave foi recuperar. Recuperar, recuperar, recuperar. Com luz, senhora deputada, com luz. E foi recuperar cerca de 1.400 milhões de euros de financiamento, foi recuperar cerca de 11 mil profissionais, foi recuperar cerca de médicos de família para 700 mil portugueses, permitindo chegar ao final de legislatura com uma cobertura quase completa de 98%, foi recuperar mais 75 SFs e 5 novos hospitais, foi recuperar saúde oral, saúde visual, rastreios de base populacional, melhor desempenho na área dos transplantes, reposição de direitos laborais, reposição de terapêutica inovadora. É este o quadro de recuperação entre 2015 e 2019. Foram estes os pontos de partida e foram estes os pontos de chegada. Uma recuperação persistente, gradual, feita com sensibilidade social e com responsabilidade orçamental, claro, com uma visão diferente da visão económico-liberal que o anterior governo tinha. Esta, sim, é uma verdadeira visão económico-social desta matéria. Mas, Senhora Ministra, o tempo agora, de facto, é outro. É também um tempo de futuro e desta fase de recuperação. Precisamos de olhar para a frente e passar a uma fase de desenvolvimento, a uma fase de ajuste às necessidades dos cidadãos. E olhar para dois desafios muito importantes, que já há pouco aludiu, nomeadamente para o desafio do envelhecimento, da demografia, da carga de doença e da doença crónica, e de olhar para o desafio das iniquidades e das desigualdades. E por isso olhar para eles como uma nova ambição, com uma nova exigência e com um novo compromisso. E pensamos que era importante olhar para estes desafios com base em três pilares fundamentais. Um primeiro pilar relativo à qualidade do serviço prestado, um segundo pilar de motivação de profissionais e um terceiro pilar que tivesse a ver com a satisfação dos utentes. Relativamente ao primeiro pilar, a qualidade do serviço prestado, olhar com a seriedade que temos olhado desde já durante esta legislatura para aquilo que são os serviços públicos, as necessidades dos doentes, desde que entram no sistema e nos cuidados até à alta, focarmos obviamente naquilo que são os tempos de resposta, e os tempos de resposta que muitas vezes são muito pouco falados, que são os tempos de resposta não só para consultas, mas também para exames complementares, para diagnóstico e depois para tratamento, e tempos de resposta que sejam clinicamente responsáveis e socialmente aceitáveis. Olharmos também para o investimento, quer em recursos humanos, como temos feito, quer em tecnologia, quer em espaço físico, para também, mais uma vez, podermos continuar a recuperar a degradação em que apanhámos estes espaços físicos, em que apanhámos tecnicamente os hospitais e muitos dos serviços de saúde. Mas olhar também para alguns aspectos importantes do SNS, nomeadamente para a questão da saúde mental, da hospitalização domiciliária, do cuidador informal, da infecção hospitalar, da autonomia e responsabilização na gestão, da promoção da saúde e prevenção da doença, da revisão sobre redes de referenciação hospitalar, da literacia em saúde, políticas de integração dos diferentes cuidados, dos diferentes níveis de cuidado, investimento e telemedicina, enfim, tantos outros aspectos importantes de olhar para o futuro. Uma segunda dimensão que tem a ver com a motivação dos profissionais. De facto, só conseguimos profissionais motivados quando os profissionais sentem que os doentes são atendidos e tratados nas melhores condições possíveis. E também com carreiras atrativas, com projetos de carreira atrativo, com boas condições e com um bom ambiente de trabalho. E depois um investimento que é fundamental fazer, como também já temos vindo a fazer, e ainda há pouco aludiu a essa questão, um investimento na formação, em melhoria de sistemas de gestão e também na própria desburocratização dos processos, de forma a promover essa melhoria de resultados com o empenhamento profundo dos profissionais. E um último pilar, um terceiro pilar, um pilar de satisfação dos utentes. Acessos oportunos, em tempos oportunos a consultas, exames, cirurgias, um aumento da capacidade de ambulatório que hoje rondará na ordem da cirurgia programada aos cerca de 65%, portanto a continuidade do reforço desta questão da capacidade do exercício de cirurgia de ambulatório e a otimização também da programação de casos sociais de doentes que necessitam de convalescença e depois das diferentes tipologias ao nível dos cuidados continuados, nomeadamente de média e de longa duração. É necessário uma capacitação destes cuidados. E por último, aquilo a que já há pouco referi, a hospitalização domiciliária, que representará um significativo avanço e um passo verdadeiro na evolução para um sistema mais eficiente e sustentável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, político e também técnico, nas suas diferentes dimensões da sustentabilidade. E por isso, Senhora Ministra, neste enquadramento e com este contexto, era importante que os portugueses ouvissem de si quais serão, até final desta legislatura, os principais passos a dar com estes objetivos que acabámos de enunciar e também gostaria de ouvir a sua opinião pessoal da importância que estes passos terão como enunciadores das prioridades para uma próxima legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Ministra para responder. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigada pela questão que permite perspectivar o futuro e também o horizonte temporal até ao final da legislatura.
Até ao final da legislatura, como já referi, estamos sobretudo muito empenhados e muito preocupados no cumprimento dos compromissos que assumimos com os portugueses. E, portanto, ao nível do acesso, a preocupação permanecerá de garantir que mais portugueses têm médico de família, não descurando a importância de toda a equipa de saúde familiar, mas, portanto, o objetivo número um é não só o de cumprir a abertura das unidades de saúde familiares que tínhamos previstas, mas também o de garantir que dos 398 potenciais candidatos ao concurso de medicina geral e familiar, o maior número possível, não só escolhe uma vaga, como celebra um contrato, mas também inicia uma carreira no Serviço Nacional de Saúde. Tem sido muito gratificante, deixe-me dizer-lhe, o contacto com os novos, com os recém-especialistas que decidiram ficar no Serviço Nacional de Saúde nesta área. Há um espelho, todo um espelho de motivação, de gente jovem empenhada, que em equipa, em unidade de saúde familiar, opta por dar cobertura em zonas menos atrativas, mas que também tem sido possível incentivar com a remodelação de alguns equipamentos de saúde, concretamente em Rossio ao Sul do Tejo e em outros locais do nosso país. E, portanto, é esse caminho que continuaremos a fazer, procurar estimular, motivar os profissionais a ficarem no Serviço Nacional de Saúde com condições de trabalho vantajosas, mas também com equipamentos de saúde renovados e uma organização que responda àquilo que são as suas aspirações. Vamos continuar, obviamente, a acompanhar tudo aquilo que são os principais investimentos em termos infraestruturais que não podemos descuidar, sob pena de nos desviarmos do caminho, até em termos de prazos que queremos garantir. Isso prende-se com o novo Hospital Central do Alentejo, prende-se com a unidade da Guarda, prende-se com Coimbra, prende-se com o São João, enfim, um conjunto de investimentos mais mediatizados que ainda assim não ofuscam outros que também estão a acontecer. Também um esforço muito grande com a área da motivação dos recursos humanos e com a produtividade e a melhoria da eficiência. Hoje à tarde teremos mais uma reunião de trabalho, mais uma ronda de trabalho com com todas as ARSs e com muitos dos nossos hospitais. E o que temos feito é uma estratégia simples, mas que tem demonstrado bons resultados no passado, que é um trabalho de proximidade, de motivação das equipas de gestão, de alinhamento e de monitorização daquilo que tem sido os progressos que também temos conseguido alcançar e que queremos de facto reforçar. Para futuro, eu diria que a pressão da procura não vai abrandar, portanto nós temos que ter a noção muito clara de que aquilo que temos feito em termos de resposta aos tempos de espera não é por termos tido uma menor atividade assistencial. Nós temos mais atividade assistencial e os primeiros 5 meses do ano mostram uma vez mais, mas porque de facto temos uma maior pressão demográfica e, portanto, temos que para futuro encarar pelo menos 3 aspectos. O primeiro, que precisamos de ter crianças mais saudáveis. Isso passa por uma melhor articulação com a saúde escolar, com todos os programas prioritários da Direção-Geral da Saúde e com um reforço da sua intervenção na sociedade. Eu diria que a prestação de cuidados é para as reparações, para aquilo que não corre bem, mas a saúde começa lá fora, começa em casa, começa na comunidade e, portanto, não nos podemos esquecer disso e é isso que temos que reafirmar com a nossa ação. Precisamos também de investir um pouco mais em algumas áreas como a saúde oral, para, por exemplo, os meninos dos 2 aos 6 anos que não têm neste momento ainda acesso ao cheque dentista e que valerá a pena ponderar se podemos alargar essa cobertura. Valerá também a pena pensar depois em toda a outra fatia populacional, aquela dos mais de 65 anos, que a quem temos que garantir uma vida o mais longa possível e o mais autónoma possível e com a maior qualidade de vida possível. E, portanto, nessa área, tudo aquilo que são os riscos adicionais, por exemplo, de uma hospitalização, têm de ser acautelados. O risco de úlceras de pressão, o risco de quedas, o risco de infecções adquiridas por contacto com os cuidados de saúde, que são mais especialmente sensíveis nestas populações mais frágeis, têm de ser aspectos que nós passemos a incorporar no nosso registro de incidentes adversos, com um caráter mandatório para podermos não só identificar como ter estratégias mais assertivas de controlo. Depois, por outro lado, também, de facto, conferir verdadeira prioridade, e estamos a fazer isso, a áreas como a saúde mental. As equipas comunitárias de saúde mental não podem ficar para uma próxima legislatura, têm que ter já atuações concretas no imediato. E foi por isso que, muito recentemente, a Comissão Nacional de Saúde Mental entregou à Sra. Secretária de Estado uma proposta para podermos avançar com a equipa em cada uma das regiões de saúde, e nós estamos a trabalhar nisso e temos intenção de concretizar o mais possível esse novo modelo de disponibilização dos cuidados de saúde mental, para além de tudo aquilo que é, no fundo, a concretização de uma estratégia nesta área que foi, não foi levada a cabo, não foi totalmente concretizada, e que nós temos que concretizar até na área da psiquiatria forense e das unidades que também temos que garantir em termos de funcionamento. Depois, a área mais sensível, que é a área dos recursos humanos e da sua motivação. Bom, as nossas propostas são, como todos sabem, claras. Elas envolvem uma tendencial dedicação plena ao Serviço Nacional de Saúde. Ficamos satisfeitos em saber que suscitam cada vez maior acordo de várias entidades e, portanto, penso que teremos todas as condições para, com um bom estudo de como é que poderemos implementar um modelo desse tipo, que não pode ser nem obrigatório, nem sem incentivos adicionais associados, podermos fazer esse caminho para vários grupos profissionais. Também não me parece que possamos descartar essa necessidade. Em síntese, eu penso que os cidadãos utentes do Serviço Nacional de Saúde e também os contribuintes reclamam-nos mais cuidados, mas também melhores cuidados, ou seja, mais produtividade, mais eficiência na forma como disponibilizamos serviços de saúde, e é isso que vamos continuar a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Damos agora, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, mais uma vez. Gostaria de começar por colocar-lhe algumas questões sobre a parceria público-privada de Vila Franca de Xira, porque o Bloco de Esquerda considera que é preciso esclarecer de uma vez por todas o que se pretende para esta parceria público-privada. Nós ouvimos o Governo anunciar que não se procederia à renovação do atual contrato de parceria público-privada. Mas apenas isso, ou seja, anunciar apenas que não iria haver renovação de contrato. Mas isso não esclarece, na verdade, grande coisa sobre o que se pretende fazer. Não renovar o contrato abre duas hipóteses de seguida. Ou, no final do contrato, se avança para a gestão pública do hospital, ou, no final do contrato, se avança para o lançamento do concurso para uma nova parceria público-privada. E isto ainda não foi esclarecido, qual é a intenção do Governo. E, portanto, a ideia e a pergunta é que o Governo esclareça o que pretende fazer. Portanto, a não renovação, subsequentemente, é o quê? É a gestão pública ou é o concurso, um novo concurso para uma nova PPP? A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, também pronunciar sobre o assunto, disse que a renovação, a não renovação se prende, e cito, com o facto de, na sequência dos trabalhos da equipa de projeto, se ter considerado a necessidade de introduzir modificações no contrato que são incompatíveis com a sua atual redação. Ora, que não se renova um contrato que se acha que deve ser alterado, isso é lógico, é assim um bocadinho à la Palice. Agora, continua por esclarecer o que acontecerá então. Porque, novamente, há duas hipóteses. Pode ser feito um contrato de programa entre o hospital e a ACSS para a gestão pública, ou pode ser desenhado um novo contrato de gestão para ser lançado um novo concurso para uma nova parceria público-privada. Novamente, não está claro nas palavras da Administração Regional de Saúde. No dia 6 de junho, foi publicado em Diário da República um despacho assinado pelo seu Secretário de Estado Adjunto e das Finanças, pelo seu Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que aprova o relatório intercalar relativo à PPP de Vila Franca de Xira, mas não explicita que cenários é que foram propostos nesse relatório intercalar. E, tanto quanto sabemos, esse relatório não está público. E, portanto, aquilo que se pergunta é que cenários foram colocados ao Governo por esta equipa de projeto e que cenários é que estão a ser ponderados pelo Governo. E se esses cenários incluem, nomeadamente, o lançamento de um novo concurso para uma nova parceria público-privada, para que outros grupos económicos privados fiquem a gerir este Hospital do Serviço Nacional de Saúde. Eu creio que estes esclarecimentos são fundamentais, mas é preciso também que se esclareça algo que o Sr. Primeiro-Ministro disse aqui na Assembleia da República, num plenário, no dia 6 de junho também, questionado sobre a parceria público-privada de Vila Franca de Xira, o Sr. Primeiro-Ministro disse, e cito, para não falhar nenhuma palavra, nós tomamos a decisão de não renovar a PPP relativa à Vila Franca de Xira e aquilo que propusemos é a extensão contingencial do contrato, de forma a assegurar a continuidade da operação do hospital enquanto decorre o necessário processo concursal. E eu creio que a chave desta resposta do Sr. Primeiro-Ministro é o final da resposta. O necessário processo concursal, enquanto decorre o necessário processo concursal. E a questão é, que processo concursal é este? Porque se há um processo concursal, ou seja, só há processo concursal, se for para lançar um novo concurso público para o lançamento de uma nova parceria público-privada. Porque se for para integrar na gestão pública, não há processo concursal nenhum. E, portanto, é preciso que se esclareça o que pretendia dizer o Sr. Primeiro-Ministro na Assembleia da República no dia 6 de junho deste ano, quando falou num processo concursal para a PPP de Vila Franca de Xira. É que o que se depreende desta resposta e de toda a falta de esclarecimento sobre o que fazer a seguir à não renovação é que o Governo pretende, depois do término do contrato, avançar para uma nova parceria público-privada. Isso explicaria, aliás, o porquê de tanta obstinação do Partido Socialista na discussão da Lei de Bases sobre parcerias público-privadas, que recusou sempre a gestão pública como princípio, que chumbou várias propostas, nomeadamente do Bloco de Esquerda, para uma norma transitória que faria com que as atuais parcerias público-privadas fossem até ao fim, mas não pudessem ser replicadas, e que chumbou também propostas, nomeadamente do Bloco de Esquerda, para se revogar o atual regime que permite parcerias público-privadas. E, portanto, aquilo que se coloca hoje, a questão que se coloca hoje, é se tudo isto foi feito para permitir o lançamento de uma nova parceria público-privada em Vila Franca de Xira e já agora em Cascais também, que seguiu mais ou menos o mesmo processo e o mesmo procedimento. E era importante que isso ficasse esclarecido hoje, porque mais uma vez eu digo, nós olhamos para as declarações do Governo sobre a não renovação, olhamos para as declarações da ARS sobre a não renovação, olhamos para o despacho publicado e para o relatório intercalar cujos cenários não conhecemos. Percebemos que há não renovação, mas não percebemos qual é o cenário depois do término do contrato. E aí, efetivamente, há dois cenários possíveis, ou gestão pública ou parceria público-privada. Se adicionarmos a isso as declarações do Sr. Primeiro-Ministro a dizer, enquanto se prepara o lançamento de um novo concurso, aquilo que se depreende é que o Governo está a preparar o lançamento de novas parcerias público-privadas, nomeadamente para o Hospital de Vila Franca de Xira, e era importante que a Sra. Ministra da Saúde, que tem a tutela desta área, esclarecesse se essa é a intenção do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Ministra para responder. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado, pela questão. Vejamos. Aquilo que é a situação de Vila Franca de Xira é aquela que foi comunicada ao parecer privado e que os portugueses e os senhores deputados conhecem. No final do período que tínhamos para a avaliação da decisão a tomar, o grupo técnico que avaliou a decisão subsequente concluiu que não era desejável a renovação do contrato. Essa é, como se sabe, uma hipótese que estava em cima da mesa. Não era desejável a renovação do contrato porque aquilo que pretendíamos introduzir de alterações ao funcionamento do hospital não era compatível com o atual contrato. Desde logo as questões da lotação, que poderemos voltar a abordar. E, portanto, sendo necessário fazer alterações dessa envergadura, o atual contrato não tinha maleabilidade suficiente sem subverter os princípios da concorrência para acomodar essa alteração. Teríamos seguramente dificuldades depois no visto, num eventual visto com o Tribunal de Contas. E, portanto, a opção foi, face a esse aspecto e outros também de natureza técnica, perfil assistencial ao nível das especialidades, que tomar essa decisão, não renovar o contrato. A opção de não renovação do contrato, como diz, e é evidente, tem duas opções subsequentes, ou o relançamento de uma nova PPP, como foi a decisão em Cascais e em Braga, ou a reversão do hospital. E é evidente que seguiríamos aquilo que eram as indicações técnicas. E, neste caso, a indicação que tínhamos era a do relançamento de uma nova parceria público-privada. Sucede que sabemos bem que há um conjunto de aspectos que o atual modelo de avaliação poderá ter limitações na sua abordagem. E não nos foram indiferentes todos os aspectos que... no período concomitante com a tomada de decisão, foram tornados públicos relativamente às dificuldades do Hospital de Vila Franca de Xira, que sublinha-se, são dificuldades comuns em muitos hospitais públicos e privados, ou por outra, privados não sabia, mas há muitos hospitais públicos, que é uma pressão assistencial para a qual as infraestruturas físicas não estão preparadas, que dentro daquela lógica, que era aquela que há bocado referenciava numa resposta a um outro senhor deputado Batista Leite, que é de que os serviços públicos não põem ninguém à porta, procuramos naturalmente acomodar. Essa é a nossa diferença e ela tem também um custo que por vezes é a de que as condições hoteleiras não são aquelas que desejaríamos. Estamos a trabalhar, e acho que vale a pena sublinhá-lo, o Ministério da Saúde, concretamente o Gabinete do Senhor Secretário de Estado, a ARS Lisboa e Val do Tejo, com o parceiro privado, no sentido de resolver esses constrangimentos. E é isso que neste primeiro momento nos importa, sobretudo, prevenir e acautelar, que aquelas situações que foram referidas e que poderiam, de facto, indiciar aspectos com os quais ninguém se sente confortável, embora tenham todos uma explicação que, de resto, também já foi noticiada, são ultrapassados. Dito isto, subsiste a opção que não está tomada sobre se o relançamento é uma opção que é a opção preferida pelos grupos técnicos para seguir ou se a opção é a da reversão para a esfera pública. Também não somos indiferentes àquilo que foi o processo que tivemos numa outra opção de relançamento de uma PPP e de necessidade de uma renovação contingencial, que foi aquilo que aconteceu em Braga. De resto, aquilo que nós dissemos neste caso também ao parceiro, como é sabido, foi que precisaríamos saber da sua disponibilidade para uma renovação contingencial independentemente da decisão que viesse a ser tomada. Gostava de referir, e porque penso que ainda há algum tempo ao Sr. Secretário de Estado poder também fazer uma intervenção, se o Sr. Presidente concordar, que ontem era noticiado a avaliação, entre aspas, era noticiado publicamente aquilo que é a avaliação dos Presidentes da Câmara daquela área de atração relativamente à satisfação com este modelo, algo que nós já tínhamos constatado na primeira pessoa, porque, de facto, não podemos escamotear que aquilo que as pessoas recolhem da utilização destes modelos, designadamente os autarcas, é muito positivo. E aquilo que as pessoas muitas vezes perguntam é: teria sido possível fazermos isto sem o recurso a este modelo? E nós não podemos, penso eu, em termos de honestidade intelectual e até ideológica, escamotear estas questões, e temos que as trazer todas para cima da mesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não tenho grande coisa a acrescentar, portanto, o Sr. Ministro já esclareceu, penso que o essencial, ou seja, há novidades no processo de Vila Franca? Não. O relatório técnico faz uma avaliação positiva sobre o desempenho da parceria público-privada ao longo de 8 anos e, portanto, recomenda que haja um novo concurso que se mantenha o modelo para o futuro. Era possível renovar o contrato? Não, porque há uma alteração do perfil assistencial que é proposto para o hospital e, portanto, aliás, essa alteração já aprovei, a proposta da ARS e, portanto, será um outro hospital com outras características que acontecerá no futuro. O que é que o Governo já decidiu? Aquilo que tinha que decidir, não renovar o contrato e convidar a entidade gestora privada a uma renovação contingencial no prazo máximo de 2 a 3 anos. O que é que fica em aberto? Exatamente essas duas alternativas. Enquanto este Governo estiver em funções, não haverá condições para tomar nenhuma decisão. Portanto, essa decisão será tomada pelo próximo Governo, sendo que provavelmente o Sr. Primeiro-Ministro, ou seja, não comente as palavras do Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galrice Neto. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, nós, de facto, temos ao longo destes 4 anos, temos acompanhado a realidade da saúde com grande proximidade e preocupação e, no mínimo, o CDS e os portugueses estranharão este discurso que compreendemos em ambiente de já a campanha eleitoral, este discurso de recuperação, mas deixe-me dizer, é um discurso que não cola com a realidade, não tem adesão à realidade. E não somos nós que o dizemos, diz o Tribunal de Contas, diz a Entidade Reguladora da Saúde, diz a Comissão Europeia, factualmente, e sentem os portugueses no dia-a-dia. E para nós é de facto preocupante esta não adesão à realidade, como é preocupante o discurso, também já hoje aqui apresentado, de que há mais profissionais, aquilo que nós já conhecemos como o famoso mantra da contratação. A minha pergunta mesmo é: onde estão eles? Onde estão eles? Porque deixe-me dizer, olha, não estão seguramente em Portimão, onde hoje uma autarca socialista faz apelo depois daquilo que aconteceu na maternidade de Portimão. Porquê? Falta de profissionais, médicos, pediatras e obstetras. Portanto, em Portimão não estão e a autarca socialista vem clamar por coragem política para resolver o problema de Portimão. Olha, não estão no resto do Algarve também. Não estão no resto do Algarve, nomeadamente na oncologia, onde os problemas para a realização dos exames complementares de diagnóstico e também de cirurgias a doentes oncológicos, a falta de profissionais gera aumento dos tempos de espera. Olha, não estão também em Odivelas, onde a mesma estrutura de profissionais de saúde serve o mesmo número da população numa OSF e, ou melhor, peço desculpa, onde a estrutura, sendo semelhante, serve, no caso da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, portanto, no modelo anterior de Centro de Saúde, serve muito mais população, 40 mil utentes, quando a OSF serve cerca de 1/4. Portanto, aí também não há profissionais de saúde para dar resposta nos cuidados primários. Olha, não estão também nas maternidades da Croa de Lisboa. Não estão no Garcia da Horta, no Hospital Amadora Sintra, não estão nos hospitais que vêm encerrados os seus serviços, por falta de quê? De pediatras e de obstetras. Olha, e também não estão, os profissionais não estão, seguramente, nas consultas de primeira vez a nível hospitalar, e é sabido que a nossa Presidente, no passado dia 6 de junho, questionou o Sr. Primeiro-Ministro em debate quinzenal sobre, e eu não vou ser exaustiva, mas nós demos 10 exemplos em que os tempos máximos de resposta garantidos de norte a sul do país estavam a ser largamente ultrapassados em prazos de anos e de meses, não sendo isso aceitável, e nós não tivemos resposta do Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, talvez a Sra. Ministra, é a minha primeira pergunta, nos pudesse dizer o que é que pensam fazer para, efetivamente, garantir o cumprimento nestas instituições dos tempos de resposta máxima. Mas eu podia continuar
exaustivamente, porque nestes 4 anos o que eu queria dizer é que efetivamente aquilo a que assistimos é uma, já hoje aqui isso foi feito, a uma desvalorização sistemática desta realidade, em que se diz que está tudo bem, em que se prometem resoluções, empurra-se com a barriga e não se resolve. E eu queria aqui deixar claro uma coisa, Senhora Ministra, o CDS tem-no dito reiteradas vezes, não são casos, é um padrão da sua governação, apoiada pelo Bloco de Esquerda e pelo PC, e é um padrão de desvalorizar a realidade da saúde dos portugueses. E isso é preocupante. Porque, de facto, ao fim de 4 anos se vem dizer agora é que nós vamos resolver, agora é que nós vamos recuperar. Não, não recuperaram em 4 anos, são os senhores que têm responsabilidades governativas e, de facto, não estamos a ver sinais de mudança. E ainda aos cuidados de saúde primários e à tal aposta dar prioridade às pessoas que a senhora ministra disse, nós não falamos da concretização e da restrição à abertura de unidades de modelo B, que, de facto, face às promessas iniciais, não se irão concretizar. Mas vou-lhe fazer uma pergunta, Senhora Ministra. O que é que se passa no atraso no pagamento dos incentivos financeiros aos profissionais de saúde das USFs, que em março deveria estar concluído e continua por fazer? Está a apostar nos recursos humanos e nos profissionais? Está a recuperar, de facto, profissionais que estão nas USFs à espera do pagamento dos incentivos e que não os têm? Falou já também dos cuidados de saúde primários. Eu gostava aqui de confrontar com aquilo que foi realmente a realidade, os factos, insisto, na governação anterior, em período de assistência financeira, depois da ameaça da bancarrota. O que nós fizemos foi dar médico de família a 1,3 milhões de portugueses. Os senhores, em 4 anos, fazem-no a 60 mil portugueses. Acham que, de facto, há assim um motivo tão grande para celebrar. E quanto aos hospitais, que dizer? Eu não sei se há aqui uma reminiscência, eu diria cultural, para talvez dizermos que os 5 hospitais de que os senhores falam não estão desaparecidos. Talvez não estejam bem localizados, como outra ministra, a propósito de outra matéria, disse. Portanto, os hospitais, onde é que estão os 5 que os senhores prometeram? Não os conhecemos. Estão desaparecidos. Não estão localizados. É isso. É que não executaram nenhum hospital novo. Nenhum das 5 promessas que tinham. Portanto, não sei onde está esta recuperação. Queria agora passar para outro tema e que tem que ver ainda com a questão da realidade dos cuidados de saúde primários e que é um tema de que nós, reiteradas vezes, e vou terminar com isto, questionámos a sua equipa e a anterior e que tem que ver com a questão da criação do enfermeiro de família e da implementação. Porque, tanto quanto sabemos, a regulamentação do enfermeiro de família está muito concluída pela Ordem dos Enfermeiros. É, de facto, uma figura que melhoraria bastante a qualidade dos cuidados no atendimento nos cuidados de saúde primários e, portanto, gostaríamos de saber, por parte da ACSS, qual é o motivo, depois da criação de um segundo grupo de trabalho, qual é o motivo para que não se concretize a figura do enfermeiro de família e, se de facto existe alguma barreira da sua equipa, então que nos explique ou se efetivamente existe alguma vontade política de avançar com esta figura. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Dava agora a palavra à Senhora Ministra para responder. Tem a palavra, Senhora Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Garriça Neto. Vou tentar ser o mais objetiva possível relativamente às questões que me coloca. Relativamente aos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde e, concretamente, aos profissionais de saúde no Algarve. Médicos especialistas, 2015, 407, 2018, 464. Médicos internos, 2015, 216, 2018, 257. Enfermeiros, 2015, 1446, 2018, 1567. Técnicos superiores de saúde, 21. Técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, 264, 328.
Assistentes técnicos, 487, 495. Assistentes operacionais, 1007, 1013. Penso que estes números, que refletem a realidade do Centro Hospitalar do Algarve, mostram aquilo que falei, que disse anteriormente, e que é a verdade dos factos. Temos mais profissionais de saúde hoje do que tínhamos em 2015. Temos necessidade de reforçar dois grupos profissionais muito concretos, a saber, assistentes operacionais e assistentes técnicos. Sem eles, as entidades não podem funcionar. Relativamente à questão dos ginecologistas e obstetras e dos pediatras no Centro Hospitalar do Algarve, os números são de que tínhamos 24 em 2015, hoje temos 28 na área da ginecologia e obstetrícia, tínhamos pediatras 36, temos hoje 40. É um facto que, com o passar do tempo, as pessoas naturalmente envelheceram e algumas delas terão, possivelmente, hoje, dispensa da realização do serviço de urgência. É um direito que reconhecemos e que reconhecemos que é importante para aquilo que são trabalhos particularmente pesados e agressivos. E, portanto, é com essa preocupação que estamos a reforçar as contratações destas duas especialidades e que o concurso de recém-especialistas contempla vagas para esta entidade nestas especialidades. Ouvi com interesse as palavras da senhora Presidente da Câmara de Portimão reparei no desafio que nos fazia de voltarmos a considerar a hipótese de, durante algum tempo após a conclusão da especialidade, alguns médicos poderem ser convidados a ficar no SNS de uma forma mais mandatória. De resto, penso que é um tema que não pode ser desenquadrado daquilo que foi uma outra questão suscitada numa anterior pergunta do Sr. Deputado Batista Leite, a propósito daquilo que é a dificuldade do acesso à formação especializada de alguns dos médicos que concluem, contudo, dentro do Serviço Nacional de Saúde, aquilo que é a possibilidade de terem um exercício autónomo da medicina. São temas complexos, em que continuamos a trabalhar e que vamos continuar a trabalhar com todos os parceiros do setor. Depois, relativamente à questão do Hospital Fernando da Fonseca, gostaria de dizer que, de facto, temos hoje menos dois ginecologistas obstetras do que tínhamos em 2015, portanto, os números não são sempre e todos num sentido ascendente. Temos mais um pediatra do que tínhamos em 2015 e na área da anestesia, que também reconhecemos como uma área com particulares dificuldades neste hospital, temos também uma estabilização dos recursos humanos, o que não nos desincentiva, não nos desconcentra do nosso esforço de captar todos os profissionais de saúde que possamos para o Serviço Nacional de Saúde. É, aliás, isso que fazemos quando procuramos cumprir escrupulosamente a abertura de concursos que nós próprios impusemos, nos autoimpusemos em tempos muito próximos daquilo que é a conclusão da especialidade e depois também com outros estímulos, como seja a da atribuição de incentivos e do modelo de incentivos financeiros e não só à escolha de especialidades e instituições com particulares carências. Relativamente ainda a recursos humanos, e porque isso foi também suscitado numa questão anterior, gostava de dizer que os oncologistas de Viseu são três, como eram três no início do ano, como não eram em 2015, que eram apenas um. O que sucede é que, de facto, a tipologia de serviço que temos neste Centro Hospitalar Tondela Viseu tem este número de recursos humanos na área da Oncologia Médica como número mínimo e, portanto, face à aposentação de uma das profissionais e à intenção de uma outra de mudar para uma outra instituição, de resto, do próprio Serviço Nacional de Saúde, o que estamos a fazer é tentar e possivelmente conseguiríamos garanti-lo que o novo concurso que está agora aberto e que tem uma vaga para esta área, para esta região, tem essa vaga preenchida e depois procederemos a uma contratação direta para o reforço do outro elemento. Relativamente à questão do acesso e das listas de espera, é evidente que há demasiados casos que põem em causa a imagem do Serviço Nacional de Saúde. Cada um deles é uma preocupação e é bom que não nos esquecemos de cada um deles e do que eles representam. Têm um nome, um rosto, uma situação por trás, mas a evolução que vamos fazendo neste momento é novamente positiva, ou seja, temos um aumento da atividade assistencial e temos uma recuperação daquilo que é a aproximação do cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos. Relativamente à questão do enfermeiro de família, que conheço bem, porque tecnicamente, antes das minhas atuais funções, me dediquei a ela durante vários anos. De facto, a especialidade de enfermagem de saúde familiar, tanto quanto é do meu conhecimento, estará concluída pela Ordem dos Enfermeiros. Provavelmente a formação será possível também. Aquilo que nos incumbe a nós é, de facto, continuar a contar com os recursos humanos na área da enfermagem que trabalham em cuidados de saúde familiares para melhorar a assistência de proximidade neste nível de cuidados, e vamos fazê-lo. Foi por isso que conseguimos não só concretizar a colocação de mais enfermeiros nos cuidados de saúde primários através de um concurso que se arrastou durante vários anos, mas conseguimos também muito recentemente o reaproveitamento de 155 cotas que tinham sobrado desse concurso para os cuidados de saúde primários e que vão ser reaproveitadas e que serão agora redistribuídas. Portanto, reforçar a enfermagem e concretamente a enfermagem de saúde familiar é de facto também contar com mais senhores enfermeiros a trabalhar neste nível de cuidados e prestigiar a profissão com uma postura de envolvimento, de trabalho em equipa e não de outro tipo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Damos então início à última intervenção e ao último grupo de questões desta primeira ronda, e dou a palavra ao grupo parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Novamente, Sra. Ministra, por diversas vezes o PCP tem no dito e reafirma: nós não desvalorizamos nenhum avanço que se realizou ao longo destes quase 4 anos de legislatura. E bem sabemos o estado em que o Serviço Nacional de Saúde estava em 2015, sabemos como ele está em 2019. E apesar dos avanços, e como a Sra. Ministra o disse, já aqui hoje, o Serviço Nacional de Saúde apresenta fragilidades. E essas fragilidades, obviamente, repercutem-se nos próprios profissionais, porque têm mais sobrecarga de trabalho, repercutem-se na prestação de cuidados de saúde nos utentes, e a questão do acesso é algo que preocupa e que deve continuar a preocupar. Também o temos dito, que até ao final da legislatura, e a final da legislatura não é 31 de junho, de julho, o final da legislatura é até, efetivamente, até outubro, o Governo tem todos os instrumentos necessários para continuar a reforçar o Serviço Nacional de Saúde. E a Sra. Ministra aqui colocou 4 áreas: o acesso, o investimento, a organização e a motivação dos recursos humanos. E, Sra. Ministra, vamos então ao acesso. Relativamente ao acesso, são inegáveis, Sra. Ministra, que se produz mais, se faz mais consultas, mas também não podemos escamotear que há listas de espera, que há utentes que esperam para além daquilo que é o tempo máximo de resposta garantida para uma consulta, para uma cirurgia. A Sra. Ministra, aliás, ao longo desta audição já o assumiu diversas vezes. A Sra. Ministra disse aqui na audição anterior, nesta comissão, que se iria proceder a medidas para que aqueles que estivessem há mais de um ano à espera de consulta e cirurgia, que se iria proceder a essas, dentro do Serviço Nacional de Saúde, a tomar medidas para que isso se concretizasse. E a pergunta clara que lhe faço, Sra. Ministra, é que ponto é que situação é que isso está? Porque relativamente a isto, foi tornado público há cerca de uma semana e meia, alguma preocupação por parte dos administradores hospitalares, que a medida que foi tomada pelo Governo de que os utentes fossem atendidos no Serviço Nacional de Saúde, medida aliás que o PCP acompanha, porque é de facto no Serviço Nacional de Saúde que os utentes devem ser atendidos, mas que não se acautelou a questão do transporte e que medidas que já foram tomadas, e deram um exemplo do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que também durante esta legislatura foi feita, eles tinham inúmeros tempos de espera não cumpridos em diferentes áreas e que um protocolo com os hospitais do Porto, esses utentes poderiam vir aos hospitais do Porto fazer essas consultas, mas que essa medida não terá tido sucesso pretendido porque, mais uma vez, os utentes não tinham capacidade para assegurar o transporte e desistiram de vir fazer consultas aos hospitais do Porto. A questão, Sra. Ministra, é: foi acautelado o transporte? Não estamos aqui a falar só daqueles que têm, obviamente, a atribuição do transporte, mas há outras pessoas que, não tendo os critérios de atribuição de transporte, não têm condições económicas para assegurar esse transporte. E essa é uma matéria que nos preocupa e gostaríamos que a Sra. Ministra aqui dissesse o que é que está a ser feito, o que é que ainda vai ser feito. Ainda relativamente ao acesso, e até porque o acesso está muito associado aos reforços dos profissionais, a Sra. Ministra reconheceu, já o disse aqui duas vezes, que é preciso fazer um reforço dos assistentes técnicos e dos assistentes operacionais para repor integralmente o quadro destes profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Sra. Ministra, recordo-lhe que relativamente aos assistentes operacionais foi publicado um despacho em fevereiro deste ano que previa a contratação de assistentes operacionais. Estamos a falar ainda desse reforço ou de reforço adicional? É que é importante esse esclarecimento. Se é este reforço adicional, quando é que ele vai acontecer? Porque, Sra. Ministra, ainda esta semana reunimos com um centro hospitalar e a carência de assistentes operacionais é gritante, e de técnicos também. E, portanto, quando é que se vai sentir na vida dos centros hospitalares estas medidas? Isto é que, de facto, é importante. Ainda no que toca aos profissionais, Sra. Ministra, também foi publicado um despacho para agilizar as substituições. A informação que temos é que até abril as substituições decorreram de forma mais célere, e no que respeita e a informação que temos é da administração, é da área do Norte, da ARS Norte, que a partir de abril está a registar-se um abrandamento nestas substituições. E isto, obviamente, que causa constrangimentos na atividade assistencial. Que ponto de situação é que estamos relativamente a esta matéria? Sra. Ministra, investimentos. Sra. Ministra já o referiu aqui, Lisboa, Sintra, o Alentejo, a ala pediátrica do Porto. Mas coisas concretas, Sra. Ministra. O Orçamento do Estado tem claramente áreas que estão contempladas em investimentos que vão para além de Lisboa, Sintra, Alentejo. E portanto, o que é que está a ser feito? E calendarizações, Sra. Ministra. É isso que é importante fazê-lo. Relativamente à motivação dos profissionais, não tenho tempo para ir mais longe nesta primeira ronda. Sra. Ministra, estamos muito de acordo com a motivação, mas permita-me trazer de novo uma questão que temos aqui insistentemente trazido. Sra. Ministra, a desmotivação dos profissionais não se pode negligenciar. E a questão do descongelamento das carreiras, a forma como está a ser feito, e no que respeita claramente aos enfermeiros, a todos os profissionais, mas de forma particular aos enfermeiros, e a interpretação que, no nosso entender, o Governo fez e que depois foi emitida na ACSS, está a causar problemas e pode causar problemas na motivação destes profissionais. Porque esta ideia, a questão da recolocação dos 1.201 euros, senhora ministra, não pode ser entendida como uma valorização remuneratória. Foi uma reposição de justiça e, portanto, esta matéria está, efetivamente, a criar constrangimentos. De tal monta, senhora ministra, que, por exemplo, no hospital, no centro hospitalar do Médio Ave, há 60 enfermeiros cuja interpretação, concluo, senhora presidente, cuja interpretação do Conselho de Administração foi aquela que nós entendemos que é correta, que eles teriam direito a toda a valorização, portanto, ao descongelamento integral, fizeram-no, e agora, depois da interpretação da ACSS, estes enfermeiros terão que devolver aquilo que foi justamente lhe pago. E, portanto, o que é que o Governo vai fazer? Que orientações é que vai ser dado? Porque, efetivamente, este tipo de medidas não ajudam à motivação dos profissionais, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz, pelas questões que coloca. Relativamente, se o Sr. Presidente depois concordar, irei também passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Exatamente, porque irei fazer algumas observações genéricas primeiro. Bom, relativamente às questões do acesso, aquilo que é o nosso plano de ação já o transmitimos várias vezes, eu também já o referi, e ainda esta tarde vamos continuar a trabalhar nele, na sua concretização, com os nossos hospitais. Ele passa pelo agendamento prioritário de todas as consultas que têm tempos de espera superiores a um ano e pela realização dessas consultas. Já hoje lhes dei nota de que essa programação está e essa resolução dessas consultas está a avançar e das 100 mil consultas com mais de um ano de tempo de espera foi possível já resolver o problema de saúde de 10 mil utentes e esta é uma linha que iremos prosseguir. Vale a pena sublinhar a este propósito que o Serviço Nacional de Saúde realiza em termos de consultas hospitalares qualquer coisa como 12 milhões de consultas por ano e realiza qualquer coisa como 30 milhões de consultas de cuidados de saúde primários. Portanto, estas situações que são de facto graves e preocupantes das 100 mil consultas que têm um tempo de espera superior a um ano e daquelas que estando abaixo de um ano têm ainda assim um agendamento em espera superior aos tempos máximos de resposta garantidos, são um número de utentes em espera que o Serviço Nacional de Saúde terá capacidade de absorver sem recurso a outras iniciativas, se for de facto capaz de se organizar. Aquilo que notámos em iniciativas anteriores, e a senhora deputada coloca a questão daquilo que foi feito em Vila Real e noutros hospitais do norte do país, com a deslocação de doentes para, concretamente para o Hospital da Perlada ou para outros hospitais da zona do Porto, para a resolução de listas de espera de patologias críticas, como a urologia ou a ortopedia, indiciou de facto que os utentes não aderiam bem a essa opção, designadamente por dificuldades de transporte. Portanto, a orientação que temos dado é que o esforço deve ser dos profissionais, das instituições para deslocarem os seus profissionais, inclusivamente alguns senhores presidentes de Câmara têm sido muito, muito receptivos e muito proativos na disponibilização de meios para fazer essa deslocação dos profissionais e não a deslocação dos utentes. Temos que nos organizar para nestes casos em que estamos de facto em falta com aquilo que são os compromissos que temos em termos de tempos de espera, fazermos esse esforço adicional de deslocalizarmos a resposta em lugar de deslocalizarmos os doentes. Depois, por outro lado, dizer à senhora deputada, provavelmente não todos, mas alguns dos investimentos e dos calendários respectivos de concretização. E sei bem que aqueles que aqui estão a ser referidos não são todos aqueles que estão recomendados no Orçamento de Estado, designadamente não ignoro Barcelos, Vila Nova de Gaia e Barcelos e Vila e Beja, peço desculpa.
E, portanto, a questão que as questões de Gaia, o faseamento da obra está a avançar, há a necessidade de um investimento adicional que já nos foi transmitido recentemente pelo Sr. Diretor Clínico que estamos a avaliar, as questões de Barcelos e de Beja têm estados de maturação diferente, mas os conselhos de administração estão a trabalhar relativamente a esses temas. Gostaria de sublinhar, contudo, aquilo que é o caminho feito relativamente à ala pediátrica do Centro Hospitalar de São João, que, como é sabido, tem neste momento possibilidade de ter a sua obra iniciada ainda este ano e, portanto, é um calendário que restamos com satisfação, se tudo se mantiver a correr bem. Referir também que a urgência de Viseu já teve o seu visto e estava a decorrer esta semana o auto de consignação da obra. Referir também que há trabalhos a decorrer com o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Guarda, no sentido de rever e aprofundar aquilo que é o projeto de remodelação do Pavilhão 5. De referir também que o Hospital de Ovar está a trabalhar com a Administração Central do Sistema de Saúde para aquilo que é o projeto de reformulação, reestruturação, adequação das condições de segurança do seu bloco operatório. Como sabem também, relativamente às maternidades de Coimbra, à maternidade de Coimbra, o Conselho de Administração tem os estudos técnicos adequados a poder fechar aquilo que é uma localização do hospital quando ela estiver totalmente definida e, sobretudo, está a acabar o programa funcional absolutamente imprescindível para que tudo tenha a solidez que consideramos necessária. E quanto às questões da motivação dos recursos humanos e da aplicação das regras das carreiras, concretamente da nova carreira de enfermagem, temos também agendadas reuniões com as estruturas sindicais e com os hospitais, portanto com os empregadores e com as estruturas sindicais, para garantir que a nova carreira é aplicada o mais possível sem sobressaltos e com harmonização, que às vezes é mais difícil de conseguir relativamente a vários empregadores públicos e a regras que às vezes têm algumas subtilezas que são dificilmente interpretadas da mesma forma por todos e, portanto, estamos a trabalhar nessa senda e na semana que vem teremos reuniões quer com estruturas sindicais, quer com entidades empregadoras que estão a querer permitirão fazer uma boa aplicação da nova carreira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Estamos agora, não sei se quer dar a palavra. Sim. Quer? Faz favor, Sr. Secretário de Saúde.
Vou tentar ser muito breve, apenas para comentar à Sra. Deputada Carla Cruz, que as questões, digamos, do acesso estão a ser trabalhadas, conforme a Sra. Ministra disse, se a questão de, ainda esta tarde teremos a oportunidade de perceber se a questão de falta de apoio no transporte continua a ser um problema ou não. Imagino que sim, porque essa, de facto, sistematicamente é reportada como uma dificuldade de acesso aos serviços de saúde, contrariamente às taxas moderadoras, mas mais uma vez, se me permitem, o comentário, o Parlamento optou por priorizar as taxas moderadoras em vez do apoio às situações de transporte dos doentes, mas, portanto, o Governo tentará colmatar essa questão. A questão dos assistentes operacionais que a senhora deputada perguntava, não, os 450 estão, digamos, resolvidos. A questão é que continuam a ser precisos bastante mais. E ainda quanto à questão dos descongelamentos, para além da BLAG que a senhora deputada referia, que apenas a mudança para os 1201 era apenas uma questão de justiça, não serão certamente as valorizações apenas injustas que vão contar para este efeito, mas a lógica aqui tem que ser global para todo o setor público e não apenas para os hospitais. Se o Sr. Presidente me permite mais 30 segundos, e a Sra. Deputada Carla Cruz não vai levar a mal, mas apenas para comentar também a intervenção da Sra. Deputada Isabel Galriça Neto sobre a questão dos investimentos e dos novos hospitais. Aquilo que aconteceu no passado recente foi que o governo anterior, o governo PSD-CDS, encontrou exatamente vários projetos de construção de novos hospitais em andamento e, portanto, aquilo que teve que fazer foi cortar a fita e assinalar a sua entrada em funcionamento. Durante 4 anos, certamente por variedíssimas razões, não prepararam nem um novo projeto, nenhum para a amostra. E como estas coisas não acontecem no abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos, aquilo que está a acontecer é voltar a preparar investimentos em hospitais, voltar a preparar investimentos que no futuro estarão disponíveis. Agora, nessa razão e nesse aspecto, entre o tomar uma decisão e o aparecer feito, são de facto vários anos e, portanto, repito, aquilo que aconteceu entre 2011 e 2015 e que algumas pessoas se vangloriam de ter aberto 6 hospitais, a responsabilidade do governo anterior foi o quê? Cortar a fita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Nós faríamos aqui, como é natural, 10 minutos de intervalo. Mas é rigoroso os 10 minutos. E pedi aos grupos parlamentares, que alguns já entregaram, que entreguem todas as inscrições ou registros de seus deputados que querem intervir para a terceira ronda. A partir de agora, 10 minutos de intervalo.